5, 6, 7.
Boa tarde, início de noite a todos presentes na casa. Eu peço que os vereadores que estão no plenário se coloquem a seus assentos para que tenhamos quórum para início da sessão ordinária. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 26 de 2022. Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2022, com início às 8 horas, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juízes. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores: Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, José Darcy da Rosa, Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratã Hertal, o presidente vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário vereador Ubiratã Hertal que procedesse na leitura da ata número 25 de 2022, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 18 de julho de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar, processo número 352-2022, que altera dispositivos que menciona da lei complementar 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o plano diretor participativo do município de Juí, com relatório favorável da comissão especial com emendas. Primeiramente, foram colocadas em discussão as emendas ao projeto de lei complementar. Sem que houvesse manifestações, foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar e, sem que houvesse manifestações, foi colocado em segunda votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente propôs aos pares que os projetos de lei que versam sobre créditos orçamentários fossem discutidos e votados em bloco, o que foi aceito por todos. Assim, foram colocados em discussão os seguintes projetos de lei. Processo número 1476-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 350 mil. Reais. Processo número 1480-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 96.400. Reais. Processo número 1481-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 895 mil. Reais. Processo número 1482, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 210 mil. Reais. Processo número 1483-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 200 mil. Reais. Processo 1484-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 238 mil. Reais. Processo número 1485-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 620 mil. Reais. Processo número 1486, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 200 mil. Reais. Todos com os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 1478, que institui a Semana Municipal do Brincar no município de Juí e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o requerimento constante da pauta, de proposição do vereador Adalberto Noronha, que requer envio de ofício à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, à Associação dos Familiares e Amigos de Autistas de Juí, TEAMOR, à Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Juí, APADEVI, CAIS, Centro de Atendimento Integral aos Surdos, ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, CONPED, e à Associação de Saúde Mental de Juiz, ASAMI Casa Ama, convidando para participar de sessão plenária ordinária para a explanação acerca dos trabalhos realizados, avanços, conquistas, desafios e dificuldades enfrentados para cada uma das por cada uma das entidades e pelas pessoas com deficiências, especialmente no âmbito municipal, tendo em vista que estará sendo celebrada entre os dias 21 e 28 do mês de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocadas em discussões as moções constantes na pauta, de proposição da vereadora Bruna Gubiani Coletivo, moção de apoio à causa dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação do nosso município, em razão das alterações trazidas pela Instrução Normativa IP-PREV número 02/2022 e leis complementares número 13.757 e número 13.758, fixando as alíquotas e modificando a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor do benefício. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. De proposição do vereador Rodrigo Noronha, moção de apelo ao Governo do Estado pelo reajuste do valor da diária dos guarda-vidas militares do Estado. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente pedido de informação e indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente, onde manifestaram-se, no espaço do pequeno expediente, o vereador Adalberto Noronha. No espaço de comunicação de liderança, manifestou-se o vereador Marildo Kronbauer. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 8 horas e 51 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 26 de 2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 26 de 2022 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos agora para receber a diretoria da ExpoFest para explanar sobre a organização, planejamento e programação do evento. Convido os vereadores, então, a receber a diretoria. Estamos aqui o presidente, o senhor Nelson Casarim. Também o professor Baggio, nosso sempre reitor da nossa saudosa Unijuí. Carol, da Carol Banda Show também. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Irani Basso também, que é tesoureiro da instituição, quer se fazer presente aqui à frente também? Aproveitamos o momento para saudar a presença do historiador Luiz Carlos Bagetti, né, que muito nos honra com a sua presença em plenário, bem como a grande número aí de servidores e servidoras da Secretaria Municipal da Saúde. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que também é de vocês. Assim como membros do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, também, que a gente também visualiza que se fazem presente aqui. De imediato, então, já passamos a palavra ao proponente do convite, o vereador Adalberto Noronha, do PT, para fazer a saudação inicial aos nossos convidados.
Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Bruna e demais integrantes do coletivo, lideranças quem acompanha a nossa sessão de forma presencial e também através dos canais de comunicação, de transmissão da nossa sessão. Saudação especial aos agentes, servidoras e servidores públicos municipais aqui presentes na sessão. E aos nossos convidados, Casarim, professor Baggio, Carol, satisfação, Irani, presente e acompanhando o grupo também, na direção. E tomamos a iniciativa de propor esse convite, porque a feira esse ano, não só a questão do nome que mudou, né? Nós já tínhamos tão consolidado a questão da FENADI, mas, enfim, ela teve uma mudança para a ExpoFest, que é a primeira, então, a ser realizada esse ano. E, salvo engano, acho que é a primeira, depois de um longo tempo, também, que ela é somente pela UET e não com a participação da CEI. Então, a mudança de formato ela não é uma mudança só no nome, né? Ela tem, com certeza, diversas adequações, alterações foram feitas. E o convite é justamente para que possamos nós aqui, o Poder Legislativo, a comunidade, ter ciência da proposta dessa nova feira, a partir também das suas atrações, dos seus objetivos. Acho que essa é a questão principal, quais são os objetivos que ela propõe e que se torne também de conhecimento da comunidade. Eu acho que o espaço aqui na sessão ela também proporciona esse diálogo com diferentes setores da sociedade, porque depois de um período de 2 anos de pandemia, onde diversas atividades não puderam ser executadas como tradicionalmente assim acontecia, como é o caso também da feira. E por óbvio de que dentro dessa programação também nós compreender um pouco como se deu, está se dando essa organização, também como está se envolvendo o município de Juiz como um todo, as entidades, instituições, muito trabalho, muita organização, muita prestação de serviço também, que são contratadas de forma terceirizada. Então, Casarim, que é o presidente da nossa União das Etnias, o nosso objetivo hoje aqui é justamente se interar também no sentido de colaborar, questão do nosso município, do reconhecimento a nível estadual, nacional e talvez inclusive a nível internacional, fruto da organização das etnias. Tem um projeto aqui nessa casa também que nos remete a debater sobre a questão da nova rota turística, né? Tem uma proposta que vem encaminhada pelo Executivo. Eu acho que é importante nós aproveitar essa oportunidade para ouvir a opinião também da União das Etnias, se possível, porque entrou nessa casa alguns dias, baixou as comissões. Nossa proposição é que, inclusive, que a gente possa fazer um amplo debate sobre esse tema, para que a gente possa tomar uma decisão mais adequada, se realmente é viável, né, sair da rota do Icumã. Já tem divulgação na imprensa de um processo consolidado, mas o projeto está aqui na casa e a nossa obrigação é avaliar, debater e debater de uma forma mais ampla possível com todas as representações aqui do município de Juiz. Então é isso. Nosso convite é com esse objetivo, de conhecer melhor a proposta, os objetivos e também de proporcionar um espaço de interação e de divulgação da ExpoFest, da primeira a ser realizada agora no ano 2022. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado pela saudação em nome da casa, vereador Beto. Passamos a palavra agora aos convidados, o senhor Nelson Casarim, presidente da nossa UET, para explanar, então, sobre nossa ExpoFest 2022. A palavra é sua, presidente.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma alegria, além da alegria, uma honra estar na casa do povo, como vocês denominam essa casa, né? E agradecer desde já o convite, a disponibilidade de nos dar esse espaço através do convite do vereador Beto e prontamente aceita pelo grupo. Nem todos os vice-presidentes hoje estão aqui, mas nós temos uma equipe na presidência, a nossa pessoa, como presidente da União das Etnias de Juiz, também exercemos a presidência da primeira ExpoFest em Juí. Temos 5 vice-presidentes, cada vice-presidente tem 2 ou 3 comissões que estão organizadas, né? Um dos vice-presidentes temos aqui, o professor Adelar Bajo, que todo mundo conhece, o trabalho dele em prol da cultura e em prol do movimento étnico de Juí, que é na área internacional. O Francisco Roloff é vice-presidente na área da cultura, o Antônio Tâmara na área de negócios, a nossa turismóloga Bianca, que é na área de lazer, turismo e inclusão social, e também o Chico Ortiz, secretário, na área de infraestrutura. Queremos dizer a vocês que temos trabalhado desde o início do ano na elaboração, na organização, no planejamento. Não foi fácil. A responsabilidade que a União das Etnias assumiu em exercer a gestão da primeira ExpoFest. Mas nós, como movimento étnico, nós como União das Etnias de Juí, nós que representamos 13 casas étnicas que têm suas estruturas no parque de exposições, não poderíamos jamais deixar que esta feira tivesse um fim. Houve alguns desentendimentos entre os gestores da feira, Expo Juí e Fenadi, que não cabe mais discutir, são páginas viradas. Nós temos a nossa Expo Fest em Juí, que veio para ficar. O legado da Expo Juí, da Fenadi, ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. São 40 anos de história. E nós estamos dando a continuidade desse trabalho. Eu, como presidente da União das Etnias de Juí, não gostaria de ficar na história de ter encerrado uma das maiores feiras do estado do Rio Grande do Sul. Então, assumimos a responsabilidade, como falei, juntamente com outras pessoas, e estamos trabalhando para que a nossa ExpoFest em Juí aconteça da melhor maneira possível. Tenho a honra de dizer a vocês que o primeiro presidente da Expo em Juí, lá em 1981, foi meu irmão, Adair Casarim, e hoje eu tenho o privilégio e a honra de ser o primeiro presidente da ExpoFest em Juí. Digo a vocês, está sendo gratificante? Está. Está sendo trabalhoso? Está. Mas, acima de tudo, nós temos que dizer a vocês que a alegria maior é poder ouvir das pessoas de Juí, do empresário de Juí, dos comerciantes de Juí, o novo modelo que nós estamos implantando. Nós tínhamos na nossa Expo Juí Fenadi, eu digo nós tínhamos porque eu também estava inserido nesse processo. Eu era presidente da Fenadi, fui 10 anos do presidente da Fenadi, sou há 10 anos presidente da União das Etnias. Primeiramente, valorizar o máximo o empresário de Juí. Nós tínhamos um percentual de 37% dos expositores da Expo Juí Fenadi de Juí, e o restante era de fora. Nós estamos mudando esse conceito de uma forma muito forte, inclusive. Já chegamos a 60% com empresários de Juí, em torno de 40% com empresários de fora. E esses empresários de fora, não existe feira nenhuma que não tenha esses empresários nômades, que a gente diz. Um dia está aqui numa feira, na ExpoFest, amanhã vai estar em Santa Rosa, no outro dia vai estar em Pelotas. Então, esses 20, 25% são expositores que vivem de feiras, são os feirantes. E, infelizmente, a gente tem que aceitar também. Mas o trabalho é para se acontecer que, ano a ano, a gente consiga aumentar esse percentual. Nós temos 457 espaços no parque, entre pavilhões internos e externos. E eu digo a vocês que nós estamos hoje com 439 espaços vendidos. Nós estamos só 18 espaços para vender. E eu acredito que em torno de 10 a 15 dias nós não tenhamos espaço nenhum. Isso já é uma prova de confiabilidade, de credibilidade que os empresários estão dando para a nossa Expo Juí. Mudamos também a forma de ingressos. Estamos, pela primeira vez, disponibilizando 2 dias de passe livre para o público de Juí. Não vai ter 1 centavo de cobrança no dia 6, que é a abertura, e na segunda-feira, dia 10, um dia livre também para as pessoas irem ao parque. Nós vamos ter valores de R$ 10 até R$ 50. O porquê R$ 50? Porque R$ 50 vai ser o dia do grande show, mas também a partir das 17h30. E também todo o público, toda a comunidade tem condições de adquirir antecipadamente ao preço de R$ 20. Todo o público, todas as pessoas que estiverem no parque de exposições, vai ter condições de assistir o show. Não vai ter mais aquele ingresso lá embaixo, separado, aquela fila, aquela coisa. Quem tiver dentro do parque vai ter condições de assistir os shows todos, sem exceção. Desde o mais humilde até o que tem mais condições. Todos têm o mesmo direito, o mesmo espaço. Evidentemente que dentro daquela arena vai ter camarotes, vai ter área VIP, mas aí fica a critério de cada um se quer gastar mais ou quer gastar menos. Mas a verdade é que todos que estão lá, têm condições de assistir. Para vocês terem uma ideia, foi colocado 40 camarotes à venda e em 24 horas não tinha mais. São os 2 grandes shows que nós colocamos, que é o Jorge Mateus e Hugo e Guilherme, né? E Hugo e Guilherme são shows nacionais. Mas também temos grandes atrações que eu, no meu entender, são as maiores atrações. É os nossos grupos de dança, o nosso movimento hétero. Nós temos 35 grupos e temos desses 35 grupos em torno de 800 jovens e crianças de Ijuí, representando a comunidade do centro e de todos os bairros. Isso é o trabalho da inclusão social que a UET, que a União das Etnias de Ijuí, proporciona para o município de Ijuí. Além dos 2 grandes shows nacionais, nós também vamos ter inúmeras atrações através das leis de incentivo à cultura que a União das Etnias de Ijuí tem esse privilégio de fazer. Nós vamos ter aí shows com o Delcio Tavares, com o Gaúcho da Fronteira, com o show nativista, com o show, enfim, uma série de atrações, além, como falei, dos nossos grupos de dança, que nós vamos ter de vários países, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, vamos ter do México, nós vamos ter lá do estado do Pará, enfim, atrações inúmeras que nós vamos disponibilizar. E, além de tudo, nós vamos ter também um novo modelo do agronegócio. Não vamos ter a presença dos animais, nós vamos ter presença de técnicos disponibilizando tecnologias novas para o plantio, para a colheita, forma de plantar, forma de colher, forma de armazenar, enfim, uma série de palestras trabalhadas através do curso da Unijuí, coordenado pelo professor Emerson, e com grande prazer também temos a satisfação de dizer a vocês que está sendo muito bem conduzido por todos esses profissionais. Pela primeira vez na história, em todas as nossas Expojuí, nós fomos buscar empresas que nos ajudam através de patrocínio. E eu disse esses dias, na última reunião, que nós tínhamos que fazer um quadro de uma empresa que nos disponibilizou R$ 250 mil em dinheiro para a Expofest Ijuí. Nós nunca tínhamos tido isso. Nós tínhamos, no máximo, buscado 15 mil, 20 mil, e nós nos propomos ir buscar 4 grandes pilares, 4 grandes empresas, 2 praticamente fechados, outro, amanhã às 9 horas temos a reunião final com a outra empresa e temos a perspectiva de buscar mais a outra empresa para dar essa sustentabilidade. Esse lucro que eu quero ter o prazer de apresentar no final da feira, e eu tenho aqui uma grande alegria, uma grande honra de ter esse, que foi 24 anos secretário da Fazenda do município, eu acho que não precisa dizer mais nada, né? E quando eu convidei ele, eu disse assim: professor Irani, a nossa feira tem que ter lucro, mas tem que ter transparência. Desde um parafuso, eu tenho que ter a nota e tenho que prestar conta para a comunidade. E isso que nós estamos trabalhando. Transparência total. E queremos mostrar no final um grande evento e com certeza uma grande lucratividade. Porque eu quero, como presidente, destinar 10% do lucro para entidades do município de Juí, 20% do lucro para nossas casas étnicas, que há 35 anos são protagonistas do grande evento e infelizmente não eram muito valorizadas nesse sentido. E também 10% do lucro nós vamos deixar como um fundo de reserva para a próxima feira e o restante, o trabalho da União das Etnias de Juí, de coordenar o trabalho, de investir, como nós já estamos investindo e temos que agradecer também o poder público aqui, porque afinal de contas o parque é do município. Temos que cuidar aquele patrimônio. Nós temos que nos orgulhar de termos um parque da dimensão que nós temos. E a comunidade de Juí tem que se orgulhar de ter uma feira do nível que nós vamos ter. Quero aqui mais uma vez agradecer a casa, né, presidente Pompeu, e dizer a vocês que no dia 9, terça-feira próxima, vocês já deverão receber o convite oficial, mas já oficializo aqui o lançamento oficial da Expo Fest de Juí, com toda a programação, com todo o trabalho que foi realizado, na Casa Alemã, às 19 horas. Então, todos vocês são convidados, por favor. Eu acho que é importante a presença de todos e esperamos vocês lá. Um grande abraço. Vai ter uma jantinha depois vai ter um chopinho, né? Com certeza, não pode faltar isso. Afinal, só trabalho não dá, nós temos que trabalhar e nos divertir um pouco. Muito obrigado a todos e obrigado pelo espaço. Dia 9, terça-feira que vem. Ok?
Obrigado, presidente. Presidente da UET e também da Expo Fest, Nelson Casarim. Agora eu passo de imediato a palavra ao assessor de assuntos internacionais da UET, o professor Adelar Baggio.
Ok. Meu caro presidente, caros vereadores e público, com certeza que estará na nossa Expo Fest. Eu só acrescento algumas informações àquilo que o Casarim já colocou. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao presidente, à mesa, que está nos acompanhando, está dando muita força e acompanhando de perto todo o trabalho que estamos fazendo. Obrigado, presidente, e mais o nosso secretário, o diretor executivo e todo o pessoal. Tá? É por isso que essa união nova do município que está fazendo com que a coisa emerja para valer. Nós estávamos reunidos com várias empresas, evidentemente, nesse primeiro semestre, mas duas delas disseram o seguinte: nós vamos botar dinheiro, nós vamos apoiar, não por causa do Casarim, não por causa do Baggio, não por causa da Expo Fest. É que Juí está iniciando uma nova fase e nós queremos estar junto nesse projeto. É isso mesmo que nós estamos propondo. E temos coragem, junto com o poder público e com vocês, vereadores, e vocês vão ver que nós vamos ter mais de 230 visitantes. Primeiro. Em segundo lugar, o que é a Expo Fest? Exposição Festa da Internacional das Etnias, ela tem 5 dimensões. A dimensão de exposição, que é que você expõe coisas sem vender. Feira é aquilo que a gente faz normalmente, expõe e vende. Ela tem mostra, que nós vamos trazer todas as questões históricas e artísticas que ficam para ser vistas e como cultura e não vende. Festa, que é uma marca fundamental histórica, inclusive um item que está unindo o mundo, muitos países, para isso. Está ok? E também outras atrações em torno do fórum. Fórum que é tudo a parte de discussões, palestras, etc. Outra informação importante. No dia 14 de julho, mas fizemos a criação oficial da ExpoFest com mais de 150 pessoas. Convidamos muitas não puderam estar. Está passando o livro de atas da criação, quem quiser assinar. Nós temos dois livros, livro de atas e um livro de assinaturas. A proposta foi aprovada por unanimidade e nós gostaríamos de ter a assinatura de vocês, que é um fato no mínimo para 50 anos. Outra coisa, nesse dia de 14, foram anunciadas, escutem bem aqui, foram anunciadas 14 novos núcleos de etnias para nós criar 14 etnias novas. Nós recebemos o título de Capital Nacional das Etnias, com muita honra, com muito esmero, muito documento, visitas da Câmara diretas aqui e por unanimidade na Câmara e no Senado. Recebemos o título unânime da IOV, a maior ONG do mundo, credenciada pela Unesco, de Capital Internacional das Etnias. Nós queremos, até o final do ano que vem, sermos a cidade das Américas com maior número de etnias organizadas em torno de um programa e em torno da UET. Isso é um orgulho. E tem 40 pessoas das Américas e algumas do continente, lá da Europa, da Ásia, Emirados Árabes, que vão estar durante a feira, a nossa festa, aqui presentes em Juiz, sendo a cidade de Juiz escolhida para preparar o evento mundial deles, que estão presentes em 126 países. Então, vão encher o peito, estamos entusiasmados, vai dar certo e vamos iniciar uma nova etapa. Essa, eu gostei inclusive das tuas palavras, vereador, que nos abriu esse espaço, e nós precisamos fazer, logo em seguida a isso, um grande debate, uma grande, uma nova e espetacular fase, assim como foi a retomada do ano, na década de 1980. Presidente, muito obrigado. Beto, muito obrigado a vocês, vereadores, que nos ouviram. Qualquer coisa, estamos à disposição, ok? E, né, nós vamos fazer, inclusive, um evento que, na hora oportuna, o presidente vai falar a vocês, do maior evento social, político-social da história de Juiz. Muito obrigado a vocês e convidamos a todos vocês lá atrás para estarem presentes conosco. Todos vocês que se apresentarem, o Casarinho vai pagar um copo de chope para você. Obrigado.
Muito obrigado, professor Baggio, visionário. Ficamos muito, muito alegres com a sua presença, com suas palavras. Agora a palavra fica à disposição dos colegas vereadores que queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, presidente Matheus, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste de suas residências, colegas, amigos, podemos dizer assim também, da nossa Secretaria Municipal da Saúde, que aqui se fazem presente num grande número, agentes comunitários de saúde, agentes que combatem endemias, enfim, comunidade que aqui nos assiste também. Em especial, com certeza, claro, nosso sempre presidente Nelson Casarim, da nossa UET, professor Baggio, bom revê-lo hoje, com certeza, Carol. Irani, nosso amigo, não precisamos das apresentações. Que bom que a UET tem, sim, a presença do professor Irani à frente de um setor tão importante, que é a transparência, não é o financeiro, é a transparência de todos os atos. Precisamos, sim, sempre ser muito transparentes em todas as ações que se fazem, ainda mais com recursos em áreas públicas. Precisamos sempre ter essa clareza. E que bom, Casarim, e a gente diz nós, porque a gente também faz parte dessa grande família das etnias, lá com a nossa etnia portuguesa, né? Que bom que não deixamos apagar essa chama criada há muito tempo, professor Baggio e tantos outros, né, ao longo da história. Não podíamos deixar, sim, sumir da história um fato tão importante como a nossa festa das etnias. Com o ExpoFest, que sucede a FENADI, mas que vem de uma forma diferente, de uma forma diferenciada, mas que vem principalmente manter esse marco da nossa comunidade ao longo da história, construído por tantas pessoas do nosso Ijuí, que é essa marca de Ijuí, foi reconhecida agora também nacionalmente, internacionalmente, como diz o professor Baggio, na busca de um espaço ainda maior, com novas etnias, e precisamos sim valorizar aquilo que é nosso. Que bom, e temos certeza que essa será uma grande festa. A comunidade, depois de 2 anos, precisa desse momento, dessa festividade novamente. Estamos ansiosos, estamos esperançosos, principalmente os grupos de danças que estão com saudades do palco, né? E que teremos outros palcos, né? 2 palcos agora, então, opções para que a comunidade possa acompanhar, sim, essa dedicação que acontece um ano inteiro, de ensaios, de persistência, de jovens, jovens de todas as idades, que aproveitam o espaço para se fazer presente nessa cultura tão diferente que é a nossa cultura do povo de Ijuí. Então, os parabéns em nome de toda a nossa bancada do PDT, que também, ao longo da história, contribuiu muito para que esta festa e esta cultura se fizesse presente. Então, muito obrigado por manter viva e não desistirem jamais de algo tão importante para todos nós da nossa comunidade de Ijuí, regional, estadual, nacional e agora internacional, mundial, né? Somos do mundo. Isso é muito, muito importante. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado pela contribuição, vereadora Josias Pinheiro. Com a palavra agora o vereador Birertal, do PL.
Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade que nos assiste, pelos canais aqui da imprensa que está presente, colegas servidores públicos municipais, a imprensa também falada e escrita aqui do município, que está presente. E não tem como deixar de fazer uso da tribuna hoje para agradecer a esse quarteto que está aqui. Em nome da Carol, agradecer a todas as mulheres que fazem parte dessa história das feiras de Ijuí e mencionar aqui que, pela minha mãe, Alair Cabeleireira, que eu acho que mais de 30 anos, Casarim, torna mais visível ainda a beleza das mulheres que representam as etnias de Ijuí. Sempre, quando ainda não tínhamos as embaixatrizes, nós tínhamos as soberanas, então, da feira. Então, desde aquela época, eu me lembro do esforço de todos vocês e aqui, então, no trio Casarim, Baggio e Irani, agradeço a todos aqueles voluntários que há mais de 30 anos dedicam o seu tempo para tornar Ijuí capital nacional das etnias e capital internacional das etnias da América. Isso não é pouco. O trabalho reconhecido agora é um trabalho de muitas mãos, é um trabalho construído, Josias, que me antecedeu, por várias e várias gestões, por várias e várias, vários e vários gestores públicos, servidores que estiveram ali junto com os empresários, com os investidores e com aqueles que fazem da cultura no nosso município o nosso maior cartão postal, o nosso maior ponto turístico, professor Adelar. E que nós temos, sim, só agradecer e nos orgulhar que essa história, Casarim, está tendo continuidade e que com a força da nossa gente, do nosso povo, nós todos estaremos lá, não só prestigiando os shows nacionais de grande renome, mas os nossos shows das nossas etnias, que são o nosso maior legado, que é o maior legado da FENADI, que é o maior legado da Expo Ijuí e que agora vão estar na Expo Fest. Esse é o maior legado nosso aqui de Ijuí e que vai servir e que serve de exemplo para tantas outras regiões do Brasil. Então, recebê-los aqui e ao ouvi-los, quando o Casarim fala que estamos buscando atender uma gama maior da população com os preços dos ingressos, com 2 dias de passe livre, que era uma grande reivindicação, que era uma grande vontade que nós tínhamos de que isso acontecesse nas outras feiras que antecederam a essa, que vai ser a maior, com certeza, feira do estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da cultura que nós temos aqui muito a avançar, mas que estamos avançando. Eu tenho certeza que a partir daqui, a partir desta feira, assim como foi dito pelos empresários, Casarim, Ijuí será uma nova cidade. Não tenham dúvida disso. Esses títulos que nós vamos receber, que nós já recebemos e que nós iremos receber, esse título de capital internacional das etnias da América, vai elevar o nosso nome a um patamar inimaginável. Se nós soubermos, todos aqui, parlamentares desse legislativo, juntamente com o poder público municipal, soubermos nos unir em prol dessa feira e desse título para que Ijuí cresça em cultura e desenvolvimento econômico e social, professora Adelar Baggio. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, vereador Birertal. A palavra permanece à disposição. Eu peço a palavra, vereador Jorge Amaral, do Progressistas.
Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos acompanham presencialmente e através da internet. Em nome da bancada progressista da casa, eu quero agradecer e parabenizar o professor Baggio, se não o principal, um dos grandes idealizadores da Expo Ijuí. Meus parabéns pelo exemplo dado para a população de Ijuí. Quero também agradecer o Nelson Casarim e os demais integrantes da Associação das Etnias, da UET, pelo trabalho incansável na realização dessa feira tão importante para o nosso município. É um orgulho para nós tê-los no comando dessa feira. Vocês são um exemplo de dedicação e de trabalho. É por isso que a Expo Ijuí agora, Expo Fest Ijuí, é grande, porque tem grandes nomes conduzindo a exposição. Meu muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Jorge Amaral. Com a palavra agora, vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, pessoal da saúde, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos, liderança da comunidade, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, aos convidados. Quero aqui estender os parabéns que meus colegas já me antecederam, estenderam, para não ficar muito extensivo. Mas dizer que a FENADI passa então a ser ExpoFest num outro modelo, e a gente vê o entusiasmo casarim de vocês, e isso é importante, porque a gente nota que nesse novo formato vocês têm uma autonomia maior de gestão, de pensar e de analisar mediante as outras. É assim que a gente tem esse sentimento e tem acompanhado o movimento feito através do BAGE com toda a equipe aí, na busca de ações de sentido. Mas ressaltar a importância de nós termos lideranças políticas, porque aqui é uma casa do povo, casa de política, que também tem essas visões e pensamentos. Não é à toa que hoje a capital nacional de Tinias, que está tendo agora a questão internacional, tem um movimento político muito forte nesse sentido para ajudar a acontecer isso, né? Também no movimento político tem ali hoje a sede da UET. E também no movimento político estamos fazendo agora a Avenida das Nações. Entre outros projetos, como vamos ter cidade inteligente, tudo que vai agregar dentro do contexto que a gente vai ter, que depois vai envolver também o projeto cultural. Então, em Juiz, sim, está indo para um outro patamar, né, para um outro modo de pensar, né, já na questão cultural, já pensando cidade inteligente dentro desse rol, né, que é muito importante, né, aí falava bem o Bertal e outros colegas, da visão que se tem desse novo formato desse professor de pensar essas exposições. E dizer que pode contar com esta casa, com certeza também com o MDB, que foi muito importante em grandes projetos culturais, né, Casarim? Quando nós tivemos aí o Perón, agora não temos mais, mas com certeza lideranças políticas que estarão envolvidas vão pensar e vão ter um olhar, continuar tendo esse olhar com a questão cultural, entre outras situações da questão da cidade de Juiz. Então, parabéns à equipe de vocês, conto com esse vereador e com certeza pode contar com essa casa sempre que for necessário. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Ricardo Adame, pela contribuição. Com a ausência momentânea do primeiro vice-presidente, eu peço que o segundo vice-presidente, vereador Paulo Braga, me substitua na mesa para que eu possa fazer a minha manifestação acerca dessa importante temática. Boa noite, presidente Paulo, vereadores, vereadora Bruna Gubiani, coletivo, sempre presente, especial os nossos convidados, Nelson Casarim, professor Irani, Carol, professor Bajo, comunidade que nos acompanha aqui em bom número, né, na sua maioria servidoras públicas municipais, servidores municipais, os membros do nosso sindicato dos servidores públicos municipais, imprensa, Domir Soares, Portal IJU News, Rádio Progresso, Rádio Repórter, enfim. Sempre é muito gratificante poder ouvir os senhores, Nelson, professor Bajo. Professor Bajo, que eu defino como um visionário, vereador Pipa. Um cara entusiasta. Está, né, quase toda semana aqui pela Câmara, podemos conversar, gabinete, diversas assinaturas, documentos que saem de Juí para o mundo. Né? Como aqui foi bem falado, Juí, que é hoje a capital nacional das etnias, uma lei construída a muitas mãos, mas tenho orgulho de dizer aqui, vereador Paulo, protocolada pelo deputado federal Pompeu de Matos, e está se tornando já a capital internacional, capital mundial das etnias, né? E daqui tem partido aí documentos das mais diversas línguas, vereador Jorge. E tudo isso graças a esse trabalho, esse belíssimo trabalho feito pelos senhores, né? Que aos pouquinhos vai se renovando também, né, Carol? Isso é muito importante sempre, mulheres e jovens, para a gente conseguir fazer, aos pouquinhos, passando o bastão, né? Presidente Nelson Casarim. Falamos aqui hoje em cultura, cultura tem muito a ver com educação também, professor César Busnello, também vai desencadear no principal, que a gente sempre fala, tendo saúde, o resto, né? Mas é muito importante, tanto a cultura como a educação, vai desencadear lá atrás, lá no final, na saúde, que aqui tem muitos servidores da saúde, agentes de saúde, enfim, e quando vocês fazem as visitas nas casas, quando vão em loco, muitas coisas vocês devem constatar. Bom, isso aqui não seria saúde, isso aqui falta um pouco de educação, né? Isso com certeza deve acontecer, é conscientização, né? E isso lá no final, lá na ponta, passa pela cultura e pela educação. Então, por isso, é a importância de investimento em cultura e educação do nosso povo. E também levar essa cultura, algo que foi cobrado por muitos anos, levar para os bairros, presidente Casarim. E isso vai se tornar realidade, né? O Chico não está aqui hoje. De manhã, estávamos numa agenda no Sindilós, tive a honra de estar na presença dele, e falava sobre os guardiões da cultura, que vai levar a Expojuí, vai levar as etnias para os bairros. Então, isso é de suma importância. E Juí tem que se realmente se travestir de culturas, se travestir de etnias, então das culturas diversificadas, de fato, que isso a gente só consegue beber dessa água quando está em semana de feira. Expojuí e agora a consolidação com a ExpoFest. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, vereador Ricardo Adame, trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, através de informativos, de pórticos, de praças temáticas, de projetos culturais diários no cotidiano aí do cidadão e da cidadã juiense, e tudo isso graças ao belíssimo trabalho dos senhores e das senhoras que lá estão na UET. Contem sempre com essa casa, contem sempre com esses vereadores, com certeza o apoio da comunidade a gente já se tem, a gente sabe que às vezes em alguns momentos saem algumas críticas, algumas coisas pontuais, mas nem Jesus agradou a todos, né? Então, com certeza não somos nós, simples mortais, que queremos agradar, mas com certeza tem que ser essa perseverança, essa garra que vocês têm de estar aí levando a chave da cultura do nosso município, as etnias, um trabalho belíssimo que não se encontra em lugar nenhum do mundo, não se encontra em lugar nenhum o que se tem aqui em Juí. Nós temos que cada vez mais valorizar o que é nosso, ter orgulho de ser juiense, bater no peito, eu sou de Juí, terra das culturas diversificadas. E não é prepotência falarmos, nos compararmos com Gramado, por exemplo. Hoje, na reunião da Sindilojas, quando discutimos o Natal, que vai iniciar dia 15 de novembro em Juí, nós falávamos, tínhamos cases e projetos do Natal Luz de Gramado, do Natal de Canela. Nós temos que se espelhar nos melhores, com certeza. Nós não iremos chegar no patamar que eles estão a curto prazo, logicamente não, mas nós temos que nos espelhar nos melhores para sermos os melhores. Assim como a gente aqui, com a nossa humildade, com a nossa juventude, temos aí bons exemplos dos senhores e das senhoras para a gente nos espelhar aí e estar sempre podendo representar muito bem a cultura, o município de Juí, como vocês têm representado. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença. É uma honra tê-los aqui. Muito obrigado, Paulo. A palavra permanece à disposição dos vereadores. Como não há mais interessados a se manifestar, agradecemos mais uma vez, então, a presença dos representantes da nossa ExpoFest 2022, presidente Nelson Casarim, professor Baggio, professor Irani, Carol. Eu digo Carol Banda Show porque ficou assim, né, Carol? Eu não me atrevo a pronunciar o seu sobrenome aqui sem ter uma colinha, né? Mas muito obrigado realmente pela presença. Eu convido os vereadores, então, a acompanhar os nossos convidados até a saída do plenário. tá solo aí, não? Carreira solo. Ah, tá. Educação. Tchau, tchau, Carol. Valeu.
Matheus, essa aqui não tem
que não? Eu tava, se tivesse me passado, eu tinha avisado.
Sim, sim.
Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Do município de Juiz, Poder Executivo, ofício 303-2022, pedido de informação número 1343-2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. São 18 unidades básicas de saúde com 18 ESF mais 4 EAP, além de um EAPP. Em anexo, a quantidade de cadastros em cada região. Pedido referente ao do vereador Josias. Não veio pedido. Não, nenhum.
Questão de ordem concedida, vereador César Buzelo.
Eu quero saudar os servidores públicos que aqui se encontram, saudar lideranças de bairro, a imprensa, vereadores, vereadoras. E quero dizer, com todo o respeito ao Executivo, é lamentável a falta de respeito e a falta de vontade, essa é a palavra, de dar resposta na íntegra, com todo, citando o vereador, citando o tema, parece que tem medo da transparência, ou receio da transparência. Qual é o problema de o Executivo mandar respostas dos pedidos de informações mais completos? Isso já foi falado, reiterado em outra oportunidade aqui nesta casa. Assim, eu quero reiterar que a presidência dessa casa, junto com a mesa diretora, peço um ofício para o Executivo e que realmente, não só no discurso, na prática, valorize o Parlamento também, valorize a Câmara de Vereadores. Porque só na fala, no discurso, o povo já está cheio. E nós aqui estamos cheios disso. É inúmeras respostas de informação que vêm nessa linha. A comunidade que quer saber de quem é, qual é o vereador que é, que fez o pedido de informação e qual que não fez, não sabe. Isso não é transparência, isso não é publicização. Então, eu gostaria que a presidência dessa casa reiterasse o nosso ofício ao Executivo para que venha as respostas mais completas.
Obrigado, vereador César Busnello. Questão de ordem recebida e será encaminhado ofício, sim, já fora tema de discussão em outros momentos, como o colega vereador bem lembrado, se não me salva a memória, vereador Piaia, né, travou uma discussão quanto a isso. E, com certeza, a gente vai fazer a devida cobrança novamente pela forma sucinta como é dada as respostas a essa Casa Legislativa. Questão de ordem, vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo Democrático.
Boa noite a todos. Presidente, peço no mesmo sentido em que o vereador Busnello também não está tendo seus pedidos de informação respondidos, trago aqui, junto à lei orgânica do município, que lá na seção 2 das atribuições do prefeito, diz que compete privativamente ao prefeito prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal através dos pedidos de informações referente aos negócios públicos do município, nos termos da lei do regimento interno da Câmara Municipal. Já faz vezes que eu fiz solicitações, incluindo uma solicitação enquanto esteve o suplente vereador Piai aqui, acerca das modificações do REURB e também dos novos loteamentos do município, o qual por 3 vezes tive respostas evasivas. Peço então para que a Câmara, a mesa diretora da Câmara, por favor, reitere esse meu pedido. Eu vou encaminhar ele novamente, quero que seja encaminhado novamente para o Executivo, mas não por mim, não pela bancada, mas sim pela mesa diretora, para que haja essas respostas e essas transparências. Senão, vou fazer uma audiência pública e vou chamar o Ministério Público para a gente poder esclarecer o que está acontecendo. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Bruna Gubiani. Muito pontual a sua colocação. Com certeza será reenviado. Peço que durante a semana tu encaminhe novamente o pedido à secretaria e será reiterado e encaminhado pela mesa diretora. Ou, pelo menos, se não tivermos assinaturas para isso, será encaminhado por essa presidência, enfatizando a resposta de forma mais específica, enfim, mais prolixa, não tão sintética como tem acontecido, né? Realmente tem sido uma realidade, é uma crítica que a gente tem feito paulatinamente nessa casa. Pode prosseguir, senhor secretário.
Ofício 304/2022, de 25 de julho de 2022, referente ao pedido de informação número 1344. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associados os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, encaminho resposta conforme solicitado. Inicialmente, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município, artigos 17, incisos 13 e artigo 38, inciso 12, e na Resolução 921, de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, cabe registrar que tais normas regram claramente que requerimentos contendo pedidos de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da Administração Pública Municipal, conforme dispositivos aqui reproduzidos. Artigo 120. Pedido de informação escrito será formulado por vereador e terá como objetivo obter esclarecimento sobre fato determinado ocorrido na jurisdição da Administração Pública Municipal. Parágrafo 1º. O pedido será encaminhado à mesa diretora, que, após dar conhecimento ao plenário, no expediente da sessão plenária, o encaminhará ao Executivo, que deverá respondê-lo no prazo de 15 dias úteis, contados de seu recebimento. Parágrafo 2º. O não atendimento do pedido de informação ou atendimento fora do prazo prescrito no parágrafo anterior ou a prestação de esclarecimentos falsos sujeitará o prefeito a processo de responsabilização política administrativa nos termos prescritos no artigo 170 deste regimento, observado o que dispõe o Decreto-Lei número 201 de 1967. Parágrafo 3º. A mesa diretora, mediante justificativa expressa, indeferirá pedido de informação considerado antirregimental e que desatenda ao que determina este artigo, cabendo desta decisão recurso ao plenário. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício, esse era referente a um pedido do Josias. Ofício 305/2022 e 25 de julho de 2022, referente ao pedido de informação 1345 de 2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. Foi encaminhado os orçamentos para a Copan para a instalação de 28 climatizadores, atendendo, portanto, 24 salas de aula, pois em 2 salas serão instalados 2 climatizadores contendo 48 turmas de aluno. 2 climatizadores atendendo 48 turmas de alunos. Estamos aguardando o trâmite para a contratação do serviço que deve acontecer nos próximos dias. Andrei Cossetim, prefeito. Referente ao pedido Matheus Pompeu. Do Josias, esse aqui também. Ofício 306/2022 e juiz 25 de julho de 2022, Poder Executivo. Pedido de informação número 1346/2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. No Fundo Municipal de Saúde consta, até 30 de junho de 2022, 21.635.642,42. Destes, 11.287.634,49 estão empenhados para pagamento até o final do ano. Sendo assim, restam 10.347.393,93, os quais serão usados para custeio da Secretaria de Saúde na Atenção Básica. Andrei Cossetim, prefeito, em resposta ao pedido do vereador Matheus. Ofício número 307/2022 e juiz 25 de julho de 2022. Poder Executivo referente ao pedido de informação número 1347/2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. Para o cálculo do valor unitário da hora extra, é tomado como referência o vencimento básico do servidor e dividido pelo valor do complemento, carga horária total no mês, que no caso do cargo de operador de máquinas e motorista é 240. Com o valor unitário da hora, é calculado o total e numerário de horas, considerando o acréscimo de 50% para horas extras trabalhadas aos sábados e 100% aos domingos e feriados. Andrei Cossetim, prefeito. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Superintendência Regional do Rio Grande do Sul. Ofício 134.710/2022. Porto Alegre, 22 de julho de 2022. Assunto: resposta ao ofício 157/2022 da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor vereador, informamos que a mobilização de uma unidade de fiscalização de pesagem veicular na BR-285, quilômetro 467,85, está se dando no âmbito do contrato TT-251-2018, o qual foi licitado através do pregão 237/2017. Conforme previsto em edital, as unidades móveis operacionais deverão operar 44 horas de segunda-feira a sexta-feira, no intervalo das 5 horas até as 22 horas, de acordo com as orientações e o cronograma de operação definido pelo DENIT. Diante do exposto e sendo uma limitação contratual, não existe previsão para funcionamento em tempo integral da unidade móvel localizada na BR-285, quilômetro 467,85 km. Atenciosamente, Iratã Pinheiro da Silva, Superintendente Regional do Rio Grande do Sul, do DENIT, em resposta ao pedido de ofício do Maurício Micaelsen. Ofício número 2798/2022, GIGOV, da Passo Fundo, 29 de julho de 2022. Assunto: informação sobre o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal com recursos da Caixa. Senhor Presidente da Câmara Municipal, tendo sido celebrado o contrato de financiamento com recursos da Caixa entre a Caixa Econômica Federal e o município de Juí, informamos neste momento alguns pontos do referido contrato que servirão a esta Câmara Municipal no Mister de Controle a que está obrigado a exercer com relação às operações de crédito contratadas pela entidade supracitada. O contrato de financiamento celebrado sob número 06005436 da Caixa tem por finalidade Finisa, despesa de capital e JUIRS. O valor repassado por conta do recurso da Caixa é de R$ 35 milhões, de reais, tendo o município de Juiz se comprometido a corresponder a título de compra, contrapartida com a quantia de zero centavo, correspondente a 0,00% do valor do investimento total. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é 12 meses. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de financiamento referido poderão ser adquiridas a qualquer tempo nesta unidade emissora. Atenciosamente, Elódia Maria Osmarim Borba, gerente de filial e gerência executiva do governo de Passo Fundo, e Eduardo Francisco Rockenbach, superintendente regional da Superintendência Regional Norte Gaúcho. Ofício número 311 de 2022, Ijuí, 1º de agosto de 2022, referente do Poder Executivo do município de Ijuí, referente ao pedido de informação número 1412 de 2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação dos vereadores requerentes e encaminho resposta conforme solicitado. Em anexo às respostas, as informações requisitadas, referente ao pedido dos vereadores Cleuto e Josias sobre os valores de inadimplência do DMEI. Ofício número 312-2022, Poder Executivo, 1º de agosto de 2022, referente ao pedido de informação número 1413 de 2022, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. O decreto número 7.820, de 14 de março de 2022, em seu artigo 1º, previu o que segue. O uso de máscara de proteção individual passa a ser facultado em todo o território do município de Juí, em local aberto ou fechado, ficando sob responsabilidade de cada cidadão ou de seu responsável legal dispor sobre a utilização da máscara, sua colocação e retirada. Ou seja, em meados de março de 2022 foi decretado o fim da pandemia e o reinício dos trabalhos sociais. De outra forma, nos anos de 2020 e 2021, não foram realizados os trabalhos referentes aos clubes de mães em face da pandemia a nível mundial. Os materiais a serem adquiridos estão em processo licitatório. Andrei Cossetim, prefeito. Referente ao pedido do vereador Cleuton. Ofício 313 de 2022, do gabinete do prefeito, Poder Executivo de Juiz, Juiz, 1º de agosto de 2022, referente ao pedido de informação número 1414 de 2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe e oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. Estamos com mais de 63 mil emplacamentos no município de Juí. Somos polo de vários segmentos, agro, saúde, educação, supermercadistas e varejo. Deste modo, a mobilidade pública necessita mudanças, a fim de não causar o estrangulamento viário. Temos, em média, 4.500 veículos nos visitando diariamente, oriundos de toda a região. Sendo assim, cremos que as mudanças virão a beneficiar a população em geral. André Cossetim, prefeito. Isso é referente a um pedido de informação da vereadora Juliana. Ofício 314-2022, Poder Executivo, Ijuí, 1º de agosto de 2022, referente ao pedido de informação número 1415-2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. A atual administração recebeu todos os setores de fiscalização da CEPLAN com apenas um fiscal por área, e esse fiscal tem atividade absolutamente autônoma, baseada nos cadastros, nos quadrantes, nas ruas e nos bairros. O mesmo está há mais de 13 anos de atividade já desenvolvida e que, principalmente, se atua através de denúncias pela ouvidoria, por telefone, protocolo ou e-mail, sempre procurando a melhor urbanidade possível. Andrei Cossetim, prefeito, referente ao pedido de informação da vereadora Juliana.
Muito
Muito obrigado, secretário. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congrulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Voto de pesar, autor Paulo Braga, signatário vereador integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Odila Antunes. Voto congratulatório, autor Rodrigo Noronha, o signatário vereador integrante da bancada do Progressistas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à loja Código Homem, pelos seus 3 anos de atividade em nosso município. Voto congratulatório, autor Rodrigo Noronha. O signatário vereador integrando a bancada do Progressistas requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Profline Internet, pelos seus 21 anos de atividades em nosso município.
Colocamos em discussão projetos de leis e requerimentos. Projeto de lei, mensagem número 087/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Associado aos meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa mensagem número 087/2022, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$1.320.000. A proposta, ora encaminhada, visa viabilizar as seguintes demandas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. 1. Construção de cobertura em estrutura metálica para interligar os prédios da Escola EMEAB e os serviços de reformas. 2. Construção de cobertura em estrutura metálica para interligar os prédios da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joaquim Porto Vila Nova. 3. Destinação de recursos para complementação de folha salarial dos profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino com recurso do MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, e Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, ora submeto elevado à consideração de Vossas Excelências. Andrei Cossetti, prefeito.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei, mensagem número 088/2022. Senhor secretário fará a leitura.
O projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$200.000 e a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal número 7.086, de 8 de outubro de 2022, e no anexo 1º da Lei 7.105, de 4 de novembro de 2021. A presente proposição tem a finalidade de incentivar o esporte por meio de fomento financeiro pelo prazo máximo de 1 ano aos atletas amadores e apoiar atletas de alto rendimento a serem selecionados por meio de edital próprio, que, dentre outros aspectos, irá requerer a apresentação de currículo e plano de aplicação anual no valor recebido, visando a qualificação das atividades praticadas, propagando e promovendo a realização de práticas esportivas capazes de impactar na qualidade de vida das pessoas, melhorando sua saúde e combatendo o sedentarismo, bem como repercutindo como atividade recreacionista de inclusão e integração social, e ainda representar o município de Juiz em competições. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto a elevada consideração de Vossas Excelências. Andrei Cossetti, prefeito.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei, mensagem número 089. Senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 089/2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$50.000. A presente proposição tem a finalidade de viabilizar o repasse de recursos oriundos de emenda parlamentar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz, APAE, para dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Essas são as razões que justificam o caminhamento do presente projeto. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem número 090/2022, senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 90/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementares no valor de R$ 3.075.800 no orçamento do município para o exercício 2022. A presente proposição visa viabilizar as seguintes ações. Na Secretaria Municipal de Administração, justifique-se pela necessidade em cumprir com o pagamento das faturas provenientes de despesas médicas com a Unimed Noroeste. Na Secretaria Municipal da Fazenda, o valor suprirá demandas com aquisição de materiais para o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, FUNREBOM. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto a elevada consideração de Vossas Excelências.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem número 092/2022, senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 092/2022, autoriza a abertura de crédito institucional suplementar no valor de R$ 1.200.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. A proposta, ora apresentada, visa suprir demandas com a contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício 2022. Essas são as razões para o encaminhamento do presente projeto de lei à elevada consideração desta Casa. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem número 093/2022, senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 93/2022. O presente projeto de lei, que ora remetemos à alta apreciação desta Igreja Casa Legislativa, dispõe sobre a permissão de uso gratuito do Parque Regional de Feiras e Exposições Agostinho Vanderlei Agostinho Burman para a União das Etnias de Juí, UET, bem como o modelo de permissão de uso gratuito de bem imóvel para a mesma instituição. Aguardamos que, após a criteriosa análise dos nobres edis, seja a presente proposição aprovada e solicitado a tramitação do projeto de lei em regime de urgência. Ao ensejo, renova Vossa Excelência e aos demais pares votos de elevada e distinta consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. De autoria do Poder Legislativo, vereador César Busnello, projeto de lei, senhor secretário, para a leitura.
Dispõe sobre a divulgação da lista de ruas em ordem prioritária para execução de pavimentação e calçamento no sistema de parceria. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações.
Baixas comissões. Requerimento número 15/2022, autoria da vereadora Bruna Gubiani, coletivo. Senhor secretário, para a leitura. Questão de ordem concedida ao vereador Paulo Braga.
Boa noite, senhor presidente e demais integrantes da mesa, vereadora Bruna, vereadores que estão aqui hoje, também a classe dos agentes de saúde e agentes de edemias que estão aqui. Gostaria de fazer um requerimento verbal para o senhor prefeito Andrei Cossetim, aqui da nossa cidade, para que envie o mais rápido possível o projeto de lei de pagamento da EC-120 de 5 de maio de 2022, referente ao piso dessas categorias que estão aqui hoje. Esse piso, como venho falando, e até peço o apoio para que seja de todas as bancadas para fortalecer mais ainda e dê mais agilidade esse projeto, porque essa categoria foi sancionada em 5 de maio, de 2022, e ele é retroativo, e a categoria está aqui e vai continuar vindo todo esse mês, porque ela merece esse piso salarial, e nós estamos engajados, todos nós, enquanto vereadores, nesta causa também, porque foram 11 anos de luta e agora chegou a vez dos agentes de combate à epidemia, dos agentes da dengue, receber esse direito, né, que é de todos, e muitas cidades já está sendo pago esse piso salarial, e aqui no município de Juí ainda está muito devagar. E a gente está pedindo o quanto antes, porque esse povo que está aqui, ele não parou nem um minuto, vereador Matheus, na pandemia. Era nas entradas da cidade, era indo nas casas, era combatendo a dengue, era fazendo um trabalho que continuaram fazendo um trabalho brilhante. Porque antes de ter os agentes de saúde, a gente sabe como que era o nosso país. Mudou. Antes de 2010, quando não se tinha os agentes da dengue, você sabia quantos casos e quantas pessoas morriam por dengue. Hoje mudou. Nosso município tem quase 150 agentes e hoje nós estamos em torno de 50 aqui na Câmara. E para nós, para finalizar, não será muito difícil nós estarmos aqui todos os dias, todas as horas, para garantir um direito que foi garantido pelo governo federal a nós, e nós só queremos esse direito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Braga. Seu requerimento verbal para envio de ofício foi aceito e eu coloco ele em discussão para que os nobres vereadores possam expressar suas opiniões e, pela sugestão do próprio vereador, que seja de todas as bancadas. Creio que a bancada do PDT está de acordo, assim como a bancada PCdoB, PSB, né? Progressistas, MDB, enfim, todas as bancadas. Coloco a palavra à disposição, então, o primeiro inscrito, o vereador Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores, na sequência, o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, tem uma pauta do serviço público, já desde o ano passado, ele vem sendo uma constante aqui no Poder Legislativo, principalmente no que se refere à questão da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras das mais diferentes áreas, né? Então, quando nós queremos ter um serviço de qualidade e que precisamos aprimorar cada vez mais, para além da questão da formação constante, que é necessária, inclusive, esse é um dos temas que é importante a gestão oferecer a oportunidade de cada vez mais a qualificação. Acho que é algo que é necessário investir um pouco mais. Mas, sem dúvida alguma, que a valorização no sentido salarial é uma das que mais motiva a qualquer trabalhador, independente se é no serviço público ou no setor privado. No que se refere a essa questão dos direitos já dos agentes, já foi pauta aqui nessa casa já em outros momentos, por todos os vereadores. Quero aqui afirmar de que todos os vereadores já se manifestaram, já fizeram questionamentos, já fizeram encaminhamentos, já foi pauta de reunião, inclusive. Então, é importante essa contribuição e essa proposição do vereador Paulo Braga para novamente reafirmar o posicionamento aqui do Poder Legislativo. Eu acho que é nesse sentido, acredito eu, que é a proposição do vereador Paulo, de reafirmação daquilo que já foi dito e expresso inúmeras vezes aqui nessa casa, e inclusive por alguns vereadores, até mesmo na imprensa. Então, sem dúvida alguma que é interesse do Poder Legislativo, porque muitas demandas, muitas reclamações em relação a diversas situações, ela acaba chegando aqui primeiro. E é necessário que essa casa esteja conectada também com a representação sindical, mas principalmente com os servidores e servidoras, e nós entendemos mais do que adequado, mais do que justo, tanto é de que temos uma legislação em vigor a nível federal, basta o Executivo Municipal cumpri-la, né? Acho que é isso que nós estamos pedindo. Nada mais do que o Executivo Municipal cumprir aquilo que já está determinado na legislação. Nós sabemos que já teve perdas através do programa Previne Brasil, teve uma decisão da administração municipal em não fazer o repasse, o pagamento em relação ao ano anterior, e que foi uma decisão política administrativa com as suas justificativas do âmbito jurídico, mas em compensação, né, vereador Ricardo, no município vizinho aqui de Santa, de Cruz Alta, a prefeita lá decidiu e pagou. Então nós sabemos de que exatamente a prefeita Paula do MDB e do MDB que faz parte da gestão aqui, então tem um posicionamento divergente politicamente nesse sentido. Então entendo de que não é aceitável de que permaneça esse atraso, essa morosidade por parte do Executivo Municipal, tendo em vista que já entramos no segundo semestre, hoje é dia 1º de agosto. E quero parabenizar vocês, tá? Pela atitude, pela manifestação de vir participar da sessão e requerer, exigir aquilo que é de direito de vocês. Tá? Muito importante isso. Esperamos que o Executivo atente para esse assunto, porque vem demandado. Nós sabemos que vocês já tiveram inúmeras reuniões, já também reivindicando, solicitando, pedindo, porque, olha, a crise econômica que nós vivemos hoje, essa diferença, ela com certeza contribui muito, porque muitas vezes a renda familiar já reduziu bastante, por N motivos. Então, essa recuperação, essa reposição, esse aumento, ele pesa e bastante no orçamento familiar e, principalmente, contribui para distribuir melhor a renda, movimenta a economia também do nosso município, não só no centro, como principalmente nos bairros, que todas vocês atuam e também na área rural. Então, sem dúvida alguma, nos associamos, senhor presidente, e esperamos que efetivamente, inclusive que o prefeito não espere a próxima folha, que faça uma folha suplementar para pagar já os atrasados que tem em relação a vocês.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Beto Noronha. Com a palavra agora o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da saúde, que vem em peso nos prestigiar nessa noite. Cumprimentando então os meus colegas que aqui me antecederam, essa pauta ela não é recente, ela vem de anos, essa luta é de anos. Já lá no governo de esquerda, no nível federal, se brigava muito, e se vocês buscarem nos históricos dessa casa, né, Busnello? Você vai ver pedido do Adame, do Busnello, de outros tantos, pedindo na questão do piso justamente da classe de vocês. Né? Acho que é pertinente, sim, cobrar, exigir. Já existe por parte do governo federal, né? Não é do meu partido, mas tenho que parabenizar aqui o governo federal pela atitude que outros não tiveram, mas ele teve, em respeito à classe de vocês, né? E dizer que espero, sim, que o Executivo, ao caminhar, e a base do governo aqui vai solicitar isso, né, Jorge Amaral, que seja mandado o projeto com um projeto de forma que seja pago de forma retroativa a data, para que todos vocês venham ser compensados com esse tempo que está sendo demorado para a lei vir para essa casa, para ser aprovada, para poder, sim, o Executivo ter autorização de poder pagar para vocês. Então, contem, sim, com esse vereador e, com certeza, com a casa, quando chegar esse projeto, que vai chegar logo aqui, e nós vamos estar atentos na questão da retroatividade para que vocês possam receber os atrasados. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Ricardo Adame, do MDB. Passo de imediato a palavra ao vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar novamente os servidores, principalmente da saúde, que estão aqui, reivindicando o básico, reivindicando dignidade. Esta é a palavra. Isso aí já foi três, quatro reuniões, cinco sessões, melhor dizendo, foi objeto de debate aqui nesta casa. Cobranças, o vereador Paulo Braga, desses vereadores, todos cobrando por parte do Executivo. E a única forma de cobrar, quando você tem um governo que é surdo, quando você tem um governo que não tem vontade política, é através da pressão. A pressão é um instrumento de fazer com que os governantes realmente cumpram com aquilo que está na legislação. Isso é lei, está na legislação, isso só basta ter vontade política. Quem tem a caneta hoje, a caneta quem tem hoje, é o Ijuí Pode Mais. Tem que poder mais também valorizar os servidores, porque os servidores efetivos são aqueles que são a estrutura de um governo. Servidor valorizado é a contrapartida de prestação de serviço melhor. A autoestima melhora, ele tem como trazer mais alimentos, qualidade na sua casa, na sua residência. Então, assim, ó, eu não sei qual é o motivo de por que tanta demora de vir esse projeto por parte do Executivo. A única resposta que eu posso dar é falta de vontade política. Falta de vontade política. E dizer mais, e que eu votei favorável na duas sessões atrás, e aliás todos os vereadores aqui votaram praticamente, se eu não me engano foi por unanimidade, quando veio um projeto dos procuradores do município para receber seus honorários, seus valores, hora extra, melhor dizendo, boa lembrança, como é que veio rápido? Então, nós temos que também ter o princípio da isonomia, da igualdade respeitado, principalmente na esfera pública. Né? Então, e não é que desmerecer o direito que os procuradores tinham, é deles, legalmente era deles. Agora, ter um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam, porque a gente sabe quanto que é a remuneração, os salários desses servidores que trabalham de agente no dia a dia, indo em casa. Isso com todo respeito, além de falta de vontade política, é falta de respeito com o cidadão. Falta de respeito. Então, quero dizer que quando vem sistemas de valorização do servidor público efetivo, de melhoria da qualidade de vida, melhoria na prestação de serviço, o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, jamais vai se furtar de votar favorável e lutar para dias melhores para vocês. Era isso, muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado pela contribuição, vereador César Buzinello, do PSB. Passa a palavra agora à vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo Democrático.
Boa noite a todos, então. Primeiramente, vereador Paulo Braga, que bom que fizestes o movimento de trazer eles para casa. Às vezes é difícil, aqui dentro da Câmara, a gente conseguir avançar com o Executivo em alguns aspectos dos debates por conta dessa pressão e a presença que às vezes fica esvaziada. Então, eu quero parabenizar vocês por terem vindo aqui nessa noite e por estarem fazendo junto da Câmara esse movimento. Tenho certeza que o Executivo, que a gente sabe que é surdo, né, vai sentir pelo menos algum ruído. Né? Sobretudo, gostaria de falar que, apesar de a manifestação anterior do meu colega vereador Adame, não era só uma questão de governos de esquerda. Dentro do programa do SUS, os agentes comunitários foram integrados já no governo Collor. A PEC está tramitando já faz 11 anos. Não é uma luta de nenhum político, minha gente. É a luta da categoria. A gente não pode parabenizar ninguém por um atraso desses. E assim, se hoje a dificuldade de alimentação, o risco da fome aumentou, É porque todos os preços aumentaram. Hoje está mais difícil de se alimentar. Então, se antes falar de aumentos salariais e piso não era uma pauta de urgência, hoje é. A gente precisa garantir, sobretudo, o fundamento do SUS. E piso para categorias fundamentais na edificação do Estado brasileiro. A gente passou agora, estamos passando ainda, mas claro, em níveis mais baixos de uma pandemia, e aqui dentro desta Câmara, durante essa legislatura, o tempo todo falou-se em apoio à saúde, em apoio aos médicos, em apoio aos profissionais, os técnicos, enfermeiros. Então nada mais justo do que agora, nesse momento, já aprovada a legislação federal, que seja feita a transferência pela legislação municipal, presidente. Também vou encaminhar um pedido de informação, o qual eu sei que não pode ser feito oralmente, então vai ser feito escritamente durante a semana. Eu quero saber qual é que é a conta e qual é que é o valor que está retido até agora, juntamente com o plano de trabalho de como é que vai ser feito essa reposição desse valor dos meses de atraso. E não só isso, como é que vai ser organizado as próximas folhas contemplando este novo piso. A gente tem sim, enquanto Câmara, nesse momento, para fazer essas movimentações conjuntas, porque não é a luta de um ou de outro, é uma luta de uma categoria. E se isso aqui quer ser a casa do povo, tem que estar minimamente aberta para ouvir e fazer os devidos encaminhamentos. Já que o Executivo é expert em legislação, entende tudo, inclusive não quer responder pedidos de informações, porque acha que a Câmara não precisa compreender, acha que o povo não precisa entender, então a gente pede que pelo menos responda as coisas. Eu vou fazer esses pedidos de informações, espero que não venham esvaziados e que demonstrem sim que há um compromisso em fazer as reposições salariais e, vereador Paulo, inclusive mandar para essa casa o piso através de um projeto de lei. Esperamos, inclusive, já estar na pauta da próxima sessão. Obrigado, transmito esse pedido para o pessoal do governo, por favor, atentamente, conversem com o prefeito, o vereador Rodrigo Noronha, que pouco tem atendido. Isso, vai lá amanhã cedo. Se eu não me engano, aqui está o chefe de gabinete dele também. Por favor, vamos encaminhar isso lá, levar essa luta do pessoal para dentro do Executivo, que se sinta sensibilizado e escreva essa lei, que nada mais é que dois parágrafos numa folha. Obrigado.
Muito obrigado pela colaboração, vereadora Bruna Gubiani. Eu cito a ilustre presença do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, empresário Arno Schindler, que muito nos honra com a nossa presença nessa noite, assim como os demais servidores que estão aqui. Passo a palavra agora ao vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Meu boa noite, senhor presidente Matheus, colegas vereadores, público e colegas servidores públicos, pessoal da mídia, os internautas. Durante o processo eleitoral, na campanha se escutou muito da valorização do servidor. E valorizar o servidor é reconhecer o seu papel dentro do setor público. A importância não basta apenas em palavras. As palavras são excelentes, mas os passos devem ser seguidos. Eu quero falar que o servidor sai de casa. Quando ele sai de casa, é reconhecido pelo Poder Executivo, ele trabalha com mais garra, com mais satisfação. Se vive num momento de crise, e o governo tem que sair. Porque o servidor público já vem há tempo sendo, digamos, denegrindo sua imagem. E eu vou dizer, depois da primeira sessão, depois do recesso, que o governo tem a oportunidade de começar a botar no papel e mandar projeto para essa casa aqui. E mostrar realmente, não em palavras, mas em atitudes, pegar a caneta e sancionar o piso de vocês. Porque vocês são pais, são mães, que saem, passaram num concurso, estudaram, vocês são merecedores. Vocês estudaram, vocês se dedicaram. No momento que você se dedica para estar ocupando uma oposição, vocês têm que ser valorizados. E palavras bonitas, o universo está cheio. E eu quero falar aqui que o governo municipal é um governo inteligente. E ele vai ter que provar que é inteligente. Eu tenho certeza que esse projeto vai vir para essa casa aqui. E esse vereador, que também é servidor público, que às vezes vê a desvalorização da classe num todo, e a classe da área de saúde, está aqui o Paulo Braga, tenho familiares da área de saúde também, vocês foram de suma importância para a qualidade de vida. Vocês orientam as pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar um banco escolar. Vocês sentam, vocês conversam, vocês orientam, muitas vezes vocês educam as crianças, os jovens, os adultos, os pais e as mães. Tem a bancada aqui do governo, e a bancada do governo vai transmitir, além do pessoal da mídia que transmite essa sessão aqui. Está na hora de sair do papel, está na hora da prática. Já se passou 1 ano e 6 meses, e agora sim, ó, tem o maior tempo do mundo. E Paulo, que bom que tem servidores públicos nessa casa aqui. Está aqui o Birertal também. Alexandre Leite, que não se faz presente. Temos que ser valorizados. Para cada dia a mais de nossas vidas, vir com garra. E Juí é uma cidade diferente. Mas em seus aspectos, deixa a desejar. Chega de deixar a desejar. Temos sim que valorizar e olhar o semelhante como gostaríamos que nos olhassem, com valorização. Se tanto usou valorização nesse processo, se tanto falou em valorização, e se fala, mas se mostra, é questão econômica, civil no sistema capitalista, e sem dinheiro não se faz nada. Então, eu quero ter certeza que é um governo inteligente, que pode e Juiz pode mais, e prova que tem excesso de arrecadação. E Juiz tem potencial econômico. E Juiz tem muito dinheiro, e esse dinheiro para o município não vai fazer falta, e para vocês vai fazer a diferença. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Cleonto Rolim. A palavra permanece à disposição. Com a palavra, o vereador Jorge Amaral, do Progressistas.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, demais vereadores, eu quero parabenizar meus colegas agentes de saúde pela união demonstrada aqui nessa casa. É assim que a gente faz quando a gente busca as nossas necessidades, é assim que a gente faz quando a gente quer reivindicar alguma coisa. Mais do que justa a reivindicação de vocês e de todos aqueles que trabalham na saúde, principalmente em época de pandemia. Mais do que justo um piso salarial de 2 salários mínimos para vocês, agentes de saúde. Isso já é lei, porque é uma emenda constitucional número 120, sancionada pelo presidente da República. Isso é um direito de vocês. E eu tenho aqui, enquanto os vereadores da oposição faziam discursos inflamados, eu via o WhatsApp e conversava com o prefeito Andrei Cossetim. E o governo Andrei Cossetim, Cleuto, é um governo preparado, é um governo inteligente, é um governo que economiza, é um governo que tem dinheiro. É um governo organizado e é um governo que tem responsabilidade. Perguntava eu, e isso é demonstrado, por exemplo, pelo 13º salário que foi pago adiantado. Isso é demonstrado pelo piso dos professores, que é pago há muito tempo. Mas, enfim, eu quero dar para vocês a boa notícia. Perguntei para o prefeito, enquanto a oposição aqui esbravejava, porque é bem difícil para eles admitir o sucesso dos outros. Prefeito, vai pagar o piso dos agentes de saúde? Quando? O pessoal está aqui na casa. Estão reivindicando. Vou pagar sim, Jorge. Estou trabalhando na lei e vou pagar retroativo. Pode anunciar. Então, por uma questão legal, nos próximos dias o projeto estará aqui e nós da bancada progressista, nós do governo, estaremos sempre ao lado de vocês. Isso será unanimidade. Vocês merecem, parabéns pela reivindicação. Estou garantindo a palavra do prefeito que o mais rápido possível a lei estará aqui nessa casa. Parabéns, vocês vão receber.
Peço silêncio à plateia para que a gente possa seguir com a sessão ordinária. Com a palavra agora o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Tá sozinho hoje? Boa noite novamente, senhor presidente. Não poderia me furtar de fazer referência a essa questão toda de suma importância, e aqui não vamos dizer o quanto que é importante o trabalho de todos vocês e dos demais que estão em outras atribuições nesse momento, porque sabemos da diferença que era o trabalho dos agentes de saúde. Mas sim, que bom, antes tarde do que nunca, que as coisas começam a querer se organizar. Lamentar que não tenham falado antes que iam fazer o pagamento. Porque necessitam primeiro fazer com que os agentes saiam do seu lar, deixem seus filhos e tenham que vir aqui, na casa do povo. Por que não tomam as providências antes? Primeiro tem que ter a pressão. Mas se é sob pressão, será sob pressão. Porque parece que é assim que funciona o atual governo. Importante fazer referências. Não é a primeira vez que tem uma lei do piso. Outras vezes, essa casa mesmo já votou no passado, sem necessidade, porque chega, esse recurso não é para ser economizado, esse recurso não é para ficar parado, esse recurso tem dono, e o dono são os agentes. E é isso que é. E é esta diferença que tem que ter. Mas além do piso, eu quero fazer outro pedido ao executivo, organizado, de primeira linha, que olhe para os instrumentos de trabalho dos agentes, para os uniformes dos agentes, aonde estão os recursos que vêm do governo federal, também do governo do estado, para exatamente fazer a reposição. E eu digo reposição porque na gestão trágica passada, porque é assim que são denominadas as gestões passadas, nada funcionava, nada prestava. Agora não se compra uniforme, não se compra calçado, não se compra nem cadernos para os agentes. Então está na hora de encaminhar o pedido de compras. É lá, é uma requisição simples. Tem modelos prontos. Encaminha para o setor de compras do município, prazo de 30, 60 dias e virá os recursos. Então, precisamos sim, esperamos e temos a certeza que será encaminhado também com recursos que tem em caixa para aquisição de uniformes e materiais necessários para todos vocês. Seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Josias Pinheiro. A palavra permanece à disposição. Eu peço que o vereador Rodrigo Noronha, vice-presidente da mesa, me substitua para que eu possa fazer a minha manifestação. Boa noite, presidente, vereadora Bruna Gubiani, coletiva, demais colegas vereadores, os meios de comunicação já citados aqui anteriormente, comunidades assistem em grande número, pessoal aí, servidoras, servidores da saúde, quero parabenizar vocês, como fora dito aqui pelos colegas que me antecederam, por terem saído dos seus lares, terem saído da zona de conforto para vir aqui reivindicar um direito seu. E cabe aqui ressaltar, professor Busnello, que também da área do direito, assim como eu, um direito adquirido, né? Foi aprovado, lei federal, sancionada pelo presidente da República, como aqui muito bem lembrado pelo vereador Jorge Amaral. E ficamos, de certa forma, felizes com a notícia que fora dada aqui pelo prefeito, em aplicativo de mensagens, que vai ser feito, vai ser enviado o projeto, né? Pena que precisou de toda essa mobilização, essa, de certa forma, uma pressão política e social, né, mas aguardamos agora o projeto. E eu já digo que não seria o projeto, seriam os projetos. Possivelmente, vamos precisar, vereador Paulo Braga, de um projeto de abertura de crédito, né, e de um projeto de lei, então, para pagamento. Então, deixamos aí o recado para o governo municipal, precisamos agilizar isso. E, com certeza, a tramitação dentro das três comissões da casa. Durante o último ano ainda, eu e o vereador Paulo Braga protocolamos o projeto Previne Brasil, para pagamento do Previne Brasil, acho que as senhoras e senhores lembram muito bem disso. Quero aqui também saudar a presença da Valquíria, nossa amiga, do Edson também, lá do Tancredo, e assim como demais amigos que eu posso visualizar daqui. Fizemos uma briga, uma peleia, uma luta muito grande, levamos como exemplo o município de Cruz Alta, lá da doutora Paula, prefeita do MDB, por aqui citar também, da qual optou e pagou o Previne Brasil ainda, mesmo no ano de pandemia, que é o ano que, com certeza, as senhoras e senhores mais precisavam desse recurso. Aqui, infelizmente, isso não fora possível. Mas foi aprovado o projeto. Não bem como nós queríamos, diga-se de passagem, vocês sabem muito bem isso. Mas foi aprovado um projeto, não deixa de ser uma vitória. Temos muito a evoluir ainda. Eu quero aqui, em especial, parabenizar o vereador Paulo Braga, que não é somente um vereador, é um servidor também. Isso só é possível, é a mobilização de todos vocês aqui também, porque aqui tem um vereador que sabe exatamente o que está acontecendo com vocês, que é o vereador Paulo Braga. Trabalha diariamente com vocês na rua, isso é de ser ressaltado, né? Conhecemos um pouco mais da história do vereador Paulo Braga, da luta dele, e sempre em prol dos servidores também. Eu acho que vocês também têm reconhecido isso. E esse sentimento, esse requerimento verbal proposto pelo vereador, que inicialmente até ele ia falar do pequeno grande expediente, né, essa temática, e nós conversávamos no nosso gabinete ainda, vereador, vamos abrir isso, vamos fazer uma discussão ampla, tenho certeza que essa casa, de forma unânime, vai estar junto com os agentes, vai representar essa importante classe do nosso município, que é o que aconteceu aqui hoje. Da mesma forma, como tem um de vocês aqui, que é o vereador Paulo, com certeza tem um pouquinho de cada um representado nesses 15 vereadores. Hoje essa casa foi unânime. Os discursos um pouco diferentes um dos outros, mas a tônica, a essência, o principal deles é na questão do reconhecimento da categoria, do direito adquirido. Eu tenho certeza, na cobrança do governo municipal, como aqui já aconteceu, para vir o quanto antes esses projetos para casa. E com certeza isso irá acontecer, mas nós precisamos trabalhar para que aconteça o mais breve possível. Vocês já esperaram demais. Então a gente, enquanto poder legislativo, tenho, enquanto presidente dessa casa, digo, vocês vieram no local certo, aqui é a casa de vocês, aqui vocês estão representados e mais do que nunca, todos os vereadores aqui vão fazer essa cobrança incisiva, de forma insistente ao executivo para que envie esse projeto e aqui seja aprovado com certeza por unanimidade e de forma retroativa um direito adquirido da categoria, conquistado por vocês, que ano passado quantos que muitas vezes perderam a vida, deixaram as famílias, deram realmente o suor e o sangue para salvar a vida das pessoas que sequer vocês conheciam, assim como todos os profissionais da saúde. É um discurso muitas vezes que pode ser clichê, mas é o que de fato aconteceu. E a gente tem visto que quando vai passando aí com os dias, os meses, o ano, que a pandemia vai se acalmando, a gente acaba vendo em nossos governantes que isso acaba perdendo aquela essência, aquela percepção de gratidão do trabalho das senhoras e dos senhores. Então, isso a gente tem verificado, a gente tem feito essa crítica e cobrado para que lembre de quem, ano passado, no retrasado, estava na linha de frente, nos trevos, às entradas do município, fazendo a fiscalização, que são as senhoras e os senhores. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Noronha. Com a palavra agora, vereador Birertal, do PL.
Senhor presidente, vereadores, nós, da bancada governista, com certeza, juntamente com o Jorge, demais vereadores, o Darcizinho, o Pipa, o Rodrigo, o Adame, já viemos conversando há bastante tempo sobre os avanços que Juí tem tido na saúde de Juí. E um desses avanços, desse fim de semana, foi feito um mutirão de pequenas cirurgias que estavam represados, que foi feito lá na saúde, aqui no município, na Secretaria Municipal de Saúde. Com certeza é justa a reivindicação de todos os servidores que estão aqui, não só da área da saúde, mas todos aqueles que têm no seu direito a questão do piso e esse pagamento. Com certeza, o prefeito Andrei, há muito tempo, vem trazendo grandes avanços, há um ano e meio, vem trazendo esses avanços para nós na área da saúde. É certo que há uma dificuldade enfrentada por todos vocês, que ninguém queria ter passado por essa pandemia, duvido aqui alguém que gostaria de ter passado por isso, e vocês foram fundamentais. Todos vocês que trabalham na área da saúde foram fundamentais nesse processo para que hoje nós todos pudéssemos estar aqui e muitas outras pessoas no Brasil e no mundo. Então, nada mais justo do que reconhecer esse trabalho, essa força de vocês, e não tenho dúvida que, para além desses avanços que nós já estamos vendo na área da educação do município de Juí, que tem avançado muito com a compra de equipamentos, com a compra de novas pracinhas para as crianças, nós também teremos esse avanço na área da saúde. Na última semana, nós tivemos a inauguração no ESF do meio rural, das práticas integrativas e complementares. E tenho certeza que vocês, agentes de saúde, terão um papel preponderante na educação da saúde popular, que já tem, aqui como todos os outros. Os vereadores que me antecederam falaram da questão da educação, da importância da educação. Nós também temos nesse programa das práticas integrativas e complementares da saúde esse importante papel que vocês vão desenvolver. Então, por isso, também, naquele momento lá, após aquela inauguração, nós conversávamos com o secretário e com o prefeito da importância de ter essa valorização que é direito de vocês. Então, nesse sentido, eu quero corroborar aqui com o meu colega Jorge Amaral,
e dizer que sim, nós temos esse compromisso com vocês e o prefeito Andrei não vai descuidar da saúde do município, valorizando principalmente o profissional para que nós tenhamos lá o resultado na saúde do cidadão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Birertal. A palavra permanece à disposição. Qual seria a sua questão de ordem, vereadora? Eu quero saber qual que é a sua questão de ordem, vereadora, para mim poder avaliar se eu concedo ou não.
Então, questão de ordem, só para a gente se ater à pauta, presidente. Eu acho que está muito evasivo essas colocações. Quando a gente está tratando de um assunto, a oposição só pode vir aqui e falar do assunto, senão ela é interrompida. Quando vem o pessoal do governo, fala de outras coisas que não é o assunto. Eu acho que isonomia para todos aqui na hora da pauta. Secretário, atente-se.
Questão de ordem, catar, vereadora Bruna. Não tive esse entendimento que a senhora vereadora teve, mas respeito sua colocação, teve espaço para se pronunciar. O requerimento verbal de autoria do vereador Paulo Braga e consignado por todas as bancadas permanece em discussão. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação o requerimento verbal de envio de ofício ao prefeito municipal Andrei Cossetim para pagamento do piso por todas as bancadas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, envio de ofício. Dando seguimento à pauta, requerimento 15/2022, de autoria da vereadora Bruna Gubiani e coletivo. Senhor secretário, fará a leitura.
Bruna Gubiani, coletivo, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais e conforme a legislação em vigor, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada no dia 15 de julho, bem como na sessão plenária ordinária, realizada no dia 18 de julho de 2022, a sua participação no seminário Mais Mulheres na Política, Autoorganização para Enfrentar a Violência Política de Gênero, realizado no período de 15 a 18 de julho na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, conforme declaração em anexo.
Está em discussão o requerimento de autoria da vereadora Bruna Gubiani. Como não há interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 15/2022 por unanimidade de votos. Anuncio a retirada de pauta do requerimento número 02/2022 por falta de quórum de assinaturas. Requerimento número 01/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu e Birertal. Senhor secretário, fará a leitura.
Tem que ter dois terços.
Faltou. Não me pediram.
Questão de ordem concedida ao vereador Josias Pinheiro.
Só para questão de esclarecimento e também de comunicação, faltou quantas assinaturas, senhor presidente?
Faltou duas assinaturas, vereador Josias Pinheiro. O requerimento necessita de dois terços para abertura de comissão especial para tratar de assuntos, então, atinentes ao Departamento Municipal de Energia. Então, precisaríamos de 10 assinaturas, tivemos 8 assinaturas.
Perfeitamente. É só lamentar, porque tivemos aí nesse período da semana do recesso, audiência pública que tratou exatamente sobre situação administrativa, financeira e o futuro da autarquia do município de Ijuí, o nosso Departamento Municipal de Energia. E o que nos surpreende é que, então, este assunto não tem a mesma compreensão por parte da maioria dos colegas que aqui estão. Porque não foi aceito a abertura da comissão especial para tratar dos assuntos referentes ao Departamento Municipal de Energia, que é de todos, que é da comunidade, não é deste ou é daquele. E que foi tirado esse encaminhamento na audiência pública, realizada com a presença de diversos servidores do departamento, com a presença do presidente, e que uma das principais decisões foi de criar a comissão para discutir o futuro da nossa autarquia. Então, vamos sim estar sentando juntamente com o vereador César Busnello, que presidiu a audiência pública, vereador Cleuto Rolim, e o presidente dessa casa, Matheus, e os demais vereadores que aqui tiveram, né? Eu acho que o Pipa, o Rodrigo, outros vereadores estiveram presentes também na audiência, vamos estar sim vendo de outra maneira, porque precisamos sim discutir o DEMEI, porque o DEMEI tem que continuar sendo de Ijuí, e existem situações, hoje mesmo, resposta pedido de informação, 2020, dezembro de 2020, 8 milhões de inadimplência. Julho de 2022, 12 milhões e um pouquinho mais de inadimplência. Temos apenas que discutir, não estamos caçando, procurando culpados. Precisamos é cuidar do nosso departamento. Se não der o prazer pela comissão especial, vamos achar, sim, com certeza, outros mecanismos para o bem da nossa sociedade. Estamos aqui para auxiliar a sociedade para manter o DEMEI público, o DEMEI do município de Ijuí. Se não há questões de muitos o interesse em discutir, vamos sim discutir de outras formas. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador José Pinheiro, no espaço de questão de ordem. Comunicação de liderança, vereador César Busnello.
Caro presidente, secretário, vereadores, vocês sabem que cada vez mais eu fico impressionado com a postura, muitas vezes, que essa casa toma em algumas decisões. Nós fizemos uma audiência pública com presença maciça sobre, para tratar sobre o panorama, a situação econômico-financeira do nossa autarquia municipal, que está agonizando, não tem insumos para colocar pneus, comprar material para a questão da energia elétrica aqui no nosso município. E dizer mais, energia é sinônimo de desenvolvimento. Nós temos que salvar a autarquia municipal, o DEMEI. E esta comissão especial não foi o vereador Busnello, não foi o vereador Josias, não foi o vereador Cleuto, não foi o vereador Matheus que provocaram esta comissão. Foi de forma unânime por representações que estavam aqui naquela noite. Representações de servidores da autarquia municipal, do DEMEI, representação de lideranças de bairro, representação de inúmeras pessoas da comunidade, empresários preocupados com a situação econômico-financeira do DEMEI. Eu fico muito triste, quero dizer aqui, meu caro Schindler, fico muito triste que esta casa que representa a comunidade Juiz, que representa o povo, está nos tirando o direito de discutir de forma mais aprofundada, de forma mais rigorosa, o que está acontecendo com o DEMEI e o porquê que isso está acontecendo com essa autarquia, que é importante para o desenvolvimento de Ijuí. Hoje, sem energia elétrica, não há desenvolvimento, não só hoje, como vem no passado, mas cada vez mais é assim. Então nós estamos nos surtando de debater aqui, inclusive foi sugerido a comissão especial com todas as bancadas integrando de todos os partidos para justamente ter um debate maior sobre essa questão. É lamentável, eu saio daqui essa noite frustrado, triste, mas respeito a posição dos colegas. E eu gostaria aqui, senhor presidente, que fosse nomeado os nomes daqueles que assinaram positivamente a criação dessa comissão, porque isso aqui é de interesse público. Discutir o DMEI hoje é interesse público maior para a comunidade de Juí. É lamentável. Quem não quer participar, não participa, mas não tira o direito de nós discutir aqui na casa. Quem não quer participar, não participa, mas dê o direito, pelo menos, para nós debater esse tema, que é um tema estrutural para o desenvolvimento da nossa cidade. Então era isso, eu gostaria que fosse nominado os que assinaram aqui para ver quem não assinou, pelo menos para nós saber, já que precisamos para a comunidade saber, assinatura de dois terços,
10 votos, vereador.
Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Busnello. No espaço de comunicação e liderança, vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, é inacreditável o que a gente vê nessa casa. É inacreditável. Agora há pouco estavam cobrando que o pedido de informação do prefeito vem com poucos elementos. Está aqui cobrado. Aí vem aqui um pessoal, faz um requerimento e vem aqui e assina para o vereador assinar, sem ter uma base, sem sequer ter discutido com o vereador que não participou de audiência pública, nem... Ah, vem aqui e assina o requerimento, como se... Aí ali eu posso assinar sem ter conhecimento do que eu estou assinando, ter a profundidade do que estou assinando. Os colegas que participaram, que tinham todo o debate, por que não reuniram antes da sessão os colegas, ó, vem cá, nós temos... Quem? Para mim ninguém falou coisa nenhuma, Busnello. Não falou... Que nem o senhor. Muitas vezes o senhor cansou de provocar reuniões, de fazer reuniões aqui, e o senhor não está para discutir com as pessoas que o senhor convocou para estar nessa casa, o senhor não está. O senhor não tem moral para falar. O senhor não tem moral nenhuma para falar. Baixa tua bola que agora quem está falando sou eu. Baixa tua bola que quem está falando aqui sou eu, rapaz. Aprenda a respeitar. Estou acostumado a fazer com os outros. Aqui comigo não, rapaz. Baixa tua bola.
Pela ordem, vereadora. Pela ordem, vereadora.
Graças a Deus eu viajo e eu trago o resultado. Eu não fico no telefone. Eu vou começar a ver teus atestados aí. Meta ficha. Pode pegar os atestados. Eu não tenho rabo preso.
Pela ordem, vereador Busnello.
Eu não tenho rabinho preso. Cuidado. Puxa lá.
Pela ordem, vereador Busnello, questão de ordem. Vou suspender a sessão.
Puxa lá. A Unijuí também, muitas justificativas aí para não descontar do salário. A gente sabe disso. O povo sabe a verdade. Agora tu vem querer cobrar dos colegas que não assinaram porque não tiveram conhecimento das coisas. Tu acha justo isso? Algum colega aqui acha justo isso? Algum colega assinaria sem ter a profundidade do que se trata a abrir uma comissão especial que precisa de 2/3 da casa? Alguém falou com o pessoal, com os colegas que não tiveram presente? É isso, pessoal, não é questão de má vontade de nenhum colega que não assinou. É questão de conhecer do que se trata a profundidade do requerimento. Não tem problema nenhum de posteriormente fazer um requerimento de novo e se criar a comissão. Deixa os colegas se aterem ao conhecimento da causa. Simplesmente isso. Não precisava nem ter dado muita discussão. Mas eu cobro de um lugar uma coisa, mas na prática com os colegas é outra. Já aqui nessa casa já aconteceu outras práticas comigo aqui. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, o vereador Cleonto Rolim, na comunicação de liderança cedida pelo líder da bancada do PDT, vereador Marildo Kronbauer.
Então, volto aqui a essa tribuna para discutir esse requerimento que, infelizmente, não passou por falta de assinatura. Eu quero falar para vocês que a CE foi embora. Geração, transmissão, distribuição. E o Rio Grande vai sentir muita falta. Muitas vezes você olha assim e não toma conhecimento da situação quando o DMEI deixar de existir. Eu quero falar que o HCE é muito importante para o município de Juiz. E o DMEI é parceiro do HCE. RGE, CPFL, Equatorial, não vão deixar o que o DMEI oportuniza para Ijuí. Se o DMEI deixar de existir, caros colegas, ouvintes, o pessoal da mídia, presidente Matheus, se o DMEI deixar de existir, muitas pequenas empresas, grandes negócios de Ijuí, vão deixar de existir. Trabalhadores, famílias, ficarão desempregados. Porque o DMEI permite que o consumidor vá até o balcão e se negocie. Não precisa um 0800. O DMEI é mais ou menos como antigamente. É olho no olho. Não sei, Adame, se faltou comunicação ou se não faltou, não sou eu que vou julgar. Mas o DMEI é um tema muito sério. Os servidores que estavam aqui presentes da área da saúde, se o DMEI deixar de existir, toda a classe dos servidores públicos vão ter a parcela em relação à conta. Porque os seletistas, os que estão em regime, estão no ensaio probatório, são os primeiros a ir para a rua. A importância que eu sou servidor, eu vou defender a minha categoria, como defendo o servidor público, de uma forma geral. Através da audiência pública, através da discussão que esse vereador trouxe aqui para essa casa em relação ao DMEI, o DMEI vem agonizando. O DMEI vem sofrendo. Mas através de toda essa discussão que já teve nessa casa aqui, através da audiência pública, o DMEI já começou a voltar a respirar. Hoje eu tive a honra de presenciar a chegada de material. Eu espero que esse requerimento para essa comissão especial volte para essa casa e receba assinaturas suficientes. Porque às vezes na vida você passa em branco, falta a comunicação. E a comunicação é muito importante, comunicação para um bom entendimento. E para que tenha um bom entendimento, precisa ocorrer a discussão, o conflito, descortinar o que está errado. O momento que você descortina, o momento que você toma como verdade que a situação no departamento está mal e que tem pessoas para discutir, para melhorar, para colaborar com o Poder Executivo, para colaborar para a continuidade de um departamento que é histórico, é muito importante. O debate tem que existir. Pelo menos eu posso dizer assim, ó, essa comissão lutou até o final. Mas infelizmente não deu. Mas se lutou. Então que volta essa casa, esse requerimento, Busnello, José. Vamos reapresentar, vamos reenviar uma segunda chance. Porque na vida você precisa ter uma segunda chance para você, digamos, reconhecer, tentar melhorar o diálogo, a comunicação existir. Então, eu como servidor público, sou vereador. Estou não, eu sou vereador, escolhi ser vereador, para trazer essas pautas para essa casa, para a discussão. Obrigado, senhor presidente, e as pessoas.
Muito obrigado, vereador Cleuton. Então, a pedido do vereador César Busnello, os vereadores que assinaram foram os vereadores Proponentes, vereador Busnello, Josias Pinheiro, Cleito Rolim, Matheus Pompeu, também vereador Paulo Braga, vereadora Bruna Gubiani, vereador Marildo Kronbauer e vereador Beto Noronha do PT. Os demais vereadores não assinaram. Eu acho que agora, dando maior clareza à discussão, ao que se refere essa abertura de comissão especial, eu oportunizo, caso algum vereador mais queira assinar, precisamos de duas assinaturas para ter o quórum, fica à disposição se algum vereador queira fazer a assinatura. Se chama convergência na divergência. Assinado agora por todos os vereadores, requerimento de abertura de comissão especial. Requerimento número 02/2022. Requerimento número 02/2022, autoria do vereador Josias Pinheiro, César Busnello, Cleuto Rolim e Matheus Pompeu. O senhor secretário fará a leitura.
Josias Pinheiro, Cleuto Rolim e César Busnello, vereadores integrantes das bancadas do PDT e PSB, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja criada a comissão especial para tratar sobre assuntos administrativos, financeiros e técnicos do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meio para fins de esclarecimento e transparência da situação da autarquia.
Está em discussão o requerimento 602 de autoria dos vereadores. Com a palavra, o vereador Cleuto Rolim, do PDT.
Então, voltando aqui a essa tribuna aqui, dizer muito obrigado aos vereadores, todos que assinaram aí, foi falta de comunicação. E o DEMEI agradece, os servidores agradecem, a comunidade agradece, que nem mais claro, não vai lá, tribuna, vou falar assim. Meu muito obrigado, estou sendo sincero aqui, a importância dessa discussão para a sociedade, para o Poder Executivo e para todos os servidores. Meu muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Cleuto. O requerimento permanece em discussão. Com a palavra agora o vereador Birertal, do PL.
Presidente, vereadores, sinceramente, eu, para mim, esse requerimento não tinha passado por mim, não, né? E alguns da bancada aqui também, sem entendimento. Então, na verdade, assim, ó, nós não temos essa questão da... Quando vamos falar de transparência, essa preocupação, o governo não tem essa preocupação com relação ao que deve ser debatido, discutido, enfrentado, divulgado para a comunidade. Não há esse temor do que... Ah, vamos fechar a caixinha preta do DMEI. Não vamos abrir o que está acontecendo. Não há. Então, eu acho que há uma precipitação quando nós tivemos essa questão do requerimento retirado da pauta, né? Talvez por não ter as assinaturas, que é o que manda então, o regimento interno, mas que nós tenhamos aí uma questão então, de ordem, né?
que a gente, quando há haver uma, outras situações dessas, que a gente não chegue ao extremo que nós chegamos aqui, dessa discussão inócua, e porque, no fim, aí, todos acabaram assinando esse requerimento. Então, verificar a situação, né, para que a gente possa, então, clarear as ideias e aí, então, da forma como foi feito e por unanimidade assinar um requerimento de comissão especial. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal. O requerimento permanece em discussão. Como não há mais interessados a se manifestar, está em votação o requerimento número 02. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o requerimento 02, de autoria do vereador José Pinheiro, César Buzella, Cleuto Rolim e Matheus Pompeu.
Esse aqui.
Requerimento número 01/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu e Birertal do PL. Senhor secretário, para a leitura.
Matheus Pompeu e Birertal, vereadores integrantes das bancadas do PDT e do PL, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja instituída comissão especial com duração de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período para elaborar projeto de cooperação cultural entre Ijuí e a União Europeia.
Requerimento está em discussão. Está com a palavra o vereador Birertal do PL.
Presidente, senhoras vereadores e vereadora, na verdade, essa comissão se faz necessária para que nós possamos aí de um acompanhamento mais próximo do Poder Legislativo, junto ao Executivo, junto à União das Etnias, que está sendo elaborado esse termo de cooperação entre o município de Ijuí e a União Europeia, justamente no sentido de nós, aqui como capital nacional das etnias e capital internacional das etnias das Américas, possamos, então, ter essa aproximação com todas aqueles países que compõem, então, as diversas etnias aqui do nosso município. Então, seria esse a justificativa para que a gente possa, então, criar esta comissão que há essas questões aí dos asiáticos também, né? Daí nós vamos ter outra comissão, Beto. Então, né, que a gente possa fazer, então, esse acompanhamento mais perto, vamos dizer assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal. Requerimento permanece em discussão. Como não há interessado em se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento número 01 de autoria do vereador Matheus Pompeu e Birertal por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informações e indicações constantes na pauta. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente vereador Paulo Braga, vereador Birertal, vereador César Buzella. No grande expediente, vereador Paulo Braga e vereador Birertal. Portanto, no pequeno e no grande expediente, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Presidente, voltando na tribuna, ainda cumprimento o Costa, né, que fundamental, representando o SSPMI, também os agentes de saúde e os agentes de edemia, que muitos estávamos aqui com a plenária cheia, mas muitos estão desde as 7 horas fora de casa e continuavam aqui, tinham afazeres, né? Cumprimentando o Douglas, que é também parte da comissão dos agentes de saúde e agentes de edemias, que fez mais de 3 reuniões com o Executivo, Secretário de Saúde, Secretária de Administração, e que com certeza agora nós vamos receber o piso retroativo a 5 de maio. Essa é uma luta que dura mais de 11 anos. A Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Edemias, representada pela Hilda Angélica, a nível nacional, não foi por acaso que essa luta foi conquistada para todo o Brasil. Nós somos mais de 600 agentes em todo o Brasil, trabalhando em diversos pontos da cidade, né? Muitos agentes ainda não têm EPIs adequados e não têm um salário digno. Mas a partir dessa lei, com certeza, os agentes vão começar agora a ter uma vida mais digna, porque muitos agentes tinham, além de ser agente, tinham mais um trabalho e continuam tendo para ter uma renda extra e para conseguir trabalhar e ter o seu sustento garantido. Também quero dizer aqui que, além dos EPIs que a gente está requerendo aqui no nosso município de Juí, EPIs de qualidade, EPI porque vem a verba, como o vereador Josias falava, nós também queremos que seja pago imediatamente o descongelamento. Foi pago, Costa, o descongelamento para os profissionais da saúde, porém não foi pago retroativo ainda esse descongelamento que vem a janeiro de 2022. Isso é de grande importância que o município faça esse descongelamento por completo, que pague esse retroativo, né? Os agentes, eles, não só os agentes, mas assim também os agentes de trânsito, os técnicos, enfermeiro, médico, motorista, serviçais que trabalharam na Secretaria de Saúde, os técnicos administrativos, todos que trabalham na Secretaria, estão esperando esse retroativo que não foi pago ainda, né? E também, com certeza, nós já estamos muito agradecidos, Costa, porque essa luta não é de hoje, como todos os vereadores falam, e nós queremos que na próxima segunda-feira esse projeto esteja, porque caso contrário, nós, enquanto agentes de saúde, nós vamos continuar na rua. Nós somos aqueles que muitas vezes a comunidade não lembra, mas nós somos aqueles que leva a receita, nós somos aqueles que vai visitar diariamente as comunidades mais carentes, nós somos aqueles que, quando tem um surto de dengue, está aqui o Mauro, nosso colega e colaborador, né, estão lá com a máquina de inseticida nas costas, né, com a máscara, cuidando a nossa comunidade. Nós somos aqueles que muitas vezes a própria direção não valoriza, mas nós, agora, a nível nacional, com essa garantia, nós temos essa posição. O dinheiro já está, sim, nos cofres do município, e nós não vemos por que demorar mais tempo, sendo que esse vereador, fez já um anteprojeto, cópia de outros municípios que têm, municípios que estão a meses já pagando. Tem municípios que teve prefeitos que deram carteiraço no dia 6 de maio e já pagaram o piso para os agentes de saúde, né? Nós estamos aqui porque é um direito nosso, nós estamos aqui porque é um direito que foi garantido por lei, não só pelo presidente, porque pelo presidente ele tinha vetado, e sim pelos deputados que foram lá e votaram novamente e colocaram uma emenda na Constituição, né? Agora é lei e jamais nós vamos servir de manobra aí, porque faz 11 anos que nós estamos lutando, não é 11 dias, não é 11 meses, e não foi pouco tempo que aquela comissão da Confederação Nacional ficou em Brasília. Foram dias e dias dormindo, acampado na frente lá do Senado, na frente da Assembleia, buscando apoio dos deputados, dos senadores, e agora nós vamos com certeza ter uma vida mais digna, mas a gente quer também a valorização aqui no nosso município de Juí, que é EPIs concretos. Não é dizer que, vocês ganharam um par de bota. Nós temos direito à calça, a casaco, a caderno, a mochila, a máscara, né? A gente tem vários direitos e a gente tem que ter esse direito assegurado por lei. O nosso município, ele tem sim potencial. Não é se um não fez, o outro não vai fazer. E não é querer dizer aqui, eu quero dizer que realmente o secretário Márcio se mostrou muito positivo nas reuniões, assim como a secretária Márcia, assim como o próprio prefeito. Mas o projeto nós esperamos, e não fui eu, vereadora Bruna, que organizei o grupo. O nosso grupo é organizado. Tanto que é organizado que sempre tinha lá em Brasília mais de 200 agentes todas as vezes de manifestação, né? E nós vamos continuar, sim, manifestando, e por isso que eu digo que vale, a luta vale a pena quando todo mundo está unido. E nós estamos unidos pela classe dos servidores. Para terminar também, nós temos quatro categorias que estão sofrendo. Eu estive em entrevistas nas rádios falando sobre os auxiliares de educação infantil que estão suplicando aí um aumento, que daí não é o governo federal, é o nosso município, é a Secretaria de Educação, porque eles foram os esquecidos nas escolas, auxiliar de educação infantil, monitores de escola, secretários de escola, os serviçais que também não param, e eu sei, gente, 10 anos foram, eu faz um ano que eu estou de agente, mas 10 anos eu fiquei na cozinha, limpando, cozinhando, ou fazendo limpezas diárias, e é uma luta que, além de ser o trabalho de serviçal, ser tão degradante, porque vários serviçais estão, sim, sofrendo muito com doenças ocasionadas por causa da ocupação funcional, porque não se tem um exame, não se tem não é acompanhado o servidor, né? E também nós estamos nessa luta com os motoristas pedindo essa valorização aí, pelo menos no valor das diárias, né? Não é justo, e isso daí não é o governo federal, não é o piso dos professores, não é o piso dos agentes, não é o piso dos técnicos e enfermeiros que estão lá na luta. E agora nós precisamos que o nosso executivo, Secretaria de Administração, os secretários dessas secretarias repensem, assim como o nosso sindicato, ele está fazendo um movimento, que repensem sobre essas categorias que estão penando, que estão sofrendo, que estão muitos em condições desumanas. Eu atendo vários e vários profissionais aqui do município de Juiz, que muitas vezes não se tem o que comer mais, porque recebe, aí, claro, tem um consignado, mas recebe R$1.400, tem um consignado, recebe R$500, não dá nem para pagar a água e a luz. E daí tem que bater na porta de alguns para conseguir esse auxílio. Então, é esse pedido que a gente tem para o executivo, é essas nossas pautas de luta, é isso que a gente quer, a valorização dos profissionais aqui do nosso município de Juiz. Afinal, todos têm que ser valorizados, não só o CC, não só o CISA, mas sim aqueles que entraram pela porta da frente, que fizeram concurso, que foram lá, que se dedicaram e estudaram. Nós somos os pilares do município de Juiz. A administração vem e vai, e o servidor público fica de 30 até 40 anos, muitas vezes, levando nas costas o município. Se o nosso município é essa abundância que é porque nós temos servidores comprometidos em todas as pastas do nosso município de Juiz. Então, parabenizar os agentes de saúde, parabenizar os agentes de vigilância em saúde, aqui a Aninha, que está ainda até o final, né? Porque vocês, sim, estão mostrando a voz e vez, e dizer para todos os profissionais aqui do município que, sim, essa Câmara é do povo, essa Câmara é de todos, e nós temos que usar todos os espaços públicos mostrando as nossas indignações e buscando melhores condições de salário. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga, no pequeno e grande expediente. Passo de imediato a palavra ao vereador Birertal, do PL, também no pequeno e grande expediente.
Presidente, vereadores que ainda estão presentes, comunidade que nos assiste, o que me traz a usar a tribuna para falar hoje, no pequeno e no grande expediente, não é um assunto muito, muito bom de se tratar, mas que eu vivenciei e conheço muito bem, que é a questão, aqui eu vejo o Rogério Costa, servidor do município, especial na área de trânsito, agente de trânsito por mais de 20 anos, Costinha, quase já na aposentadoria especial.
E o que me preocupa é justamente a violência no trânsito. Nós tivemos um dos finais de semana mais violentos no estado, no Brasil, e aqui em Juiz não foi diferente, na questão do índice de acidentalidade no trânsito. Quando eu assumi a Coordenadoria de Trânsito em 2009, nós tínhamos a triste estatística, Costinha, de figurarmos entre os 30 municípios mais violentos no trânsito no Rio Grande do Sul. De lá para cá, até o ano de 2016, nós fizemos um grande esforço entre 2009 e 2016 para termos em Ijuí os pilares da fiscalização, da educação e da engenharia aqui no município de Ijuí. Infelizmente, no último governo, muita coisa ficou parada com relação às questões do trânsito. E hoje, uma notícia alvissareira para esse setor é o novo coordenador de trânsito, nosso ex-colega de bancada, o nosso suplente de vereador, Valdenei Wagner. Nós temos estudos há muito tempo, vereador Busnello, para a implantação de equipamentos eletrônicos. Temos levantamentos de custos há muito tempo para a implantação desses dispositivos que são fundamentais para o controle da velocidade no meio urbano. E nós, aqui da Câmara, ano passado, realizamos o primeiro seminário de trânsito, justamente pela comissão especial que existe nessa casa de mobilidade. De forma online, trouxemos especialistas de renome nacional. Um deles, o Alexandre Rezende, da NTP. Outro deles, o professor de Santa Maria, o Carlos Félix, reconhecidíssimo a nível nacional pelo trabalho que desenvolve nesse tema. A Ida Bianchi, que é a arquiteta que formulou o Redes de Mobilidade do nosso Plano Municipal de Mobilidade aqui de Juiz. Então, agora, no próximo mês de setembro, vereadores, nós temos que nos organizar para que esse segundo seminário possa ainda ser maior e que possa despertar na comunidade novamente a questão da observância das regras de trânsito. Prefeito André, esses dias conversávamos e ele disse para nós da disponibilidade que tem em tirar do papel o plano de mobilidade, de ter uma política pública de Estado com relação ao trânsito. E um dado que eu chamo aqui, importantíssimo, porque sempre que nós vamos falar da questão do trânsito, da questão do investimento em fiscalização eletrônica, em educação, nós temos aquela máxima de que nós estamos aí tentando coibir por multa. E não é verdade. Nós temos hoje mecanismos de educação para o trânsito também com relação à implantação de sistemas eletrônicos que podem dar essa advertência ao cidadão, ao condutor do veículo. Mas principalmente pensar também nas vidas que nós estamos perdendo para essa violência. E só em arrecadação total do IPVA em 2021, a cota parte do município, que é 50%,
para o Estado e 50% para o município, no ano de 2021 foram 19 milhões de reais com valor arrecadado aqui no município de Juiz, no nosso IPVA. Então, recursos existem, e nós temos conversado isso com o prefeito, para que esses recursos também sejam investidos nessa questão da modernização do nosso sistema semafórico, da modernização do nosso sistema de fiscalização, para coibirmos abusos de velocidade. Nós temos, Costa, me ajuda, mais de 190 lombadas físicas, é isso? Instaladas no município de Juiz. E eu quero dizer para vocês que isso, num debate que nós tivemos sobre a questão do impacto na saúde da população que uma lombada tem para os usuários do transporte coletivo, é enorme. Você imagina você todo dia num banco de ônibus, de manhã ao meio-dia, início da tarde e fim da tarde, passando numa velocidade de 10 km por hora, o impacto do ônibus na coluna, o impacto do ônibus não, né? Do solavanco. Isso é estudo, gente. Isso não é eu que estou dizendo. Se vocês pegarem os maiores especialistas da área do transporte coletivo e verificarem essa questão, nós temos muitas, muitas, inúmeras lesões na coluna causada por transporte coletivo sobre quando passam na lombada física. É o mecanismo mais em conta que uma administração tem para coibir a velocidade. Mas vejam bem, por outro lado, se nós investirmos pesadamente na conscientização e na educação, nós temos exemplos brilhantes, Costinha, de cidades que não maiores que 100 mil habitantes, têm na velocidade máxima dentro da cidade 40 km por hora. Nós aqui temos via 60, 50, 40, dependendo do local, área escolar, tem toda essa questão. Mas vejam bem, isso é um trabalho que todo mundo aqui destaca sempre, de educação. São vias que devem ser pensadas para um trânsito calmo. Vias que podem ser feitas com espaços dedicados ao paisagismo e que o carro tenha que desviar, circular de uma maneira mais lenta, para proporcionar uma maior segurança aos demais usuários. Tudo isso, gente, nós podemos aqui, no segundo seminário municipal de trânsito, promovido pela Câmara de Vereadores, com apoio do Poder Executivo, trabalhar. Vejam bem a dificuldade que nós temos da implantação de algumas políticas. São 11 anos do plano de mobilidade. A infraestrutura para o transporte coletivo, para o deslocamento a pé e para o ciclo viário, ela está acontecendo gradativamente nesse período. Mas as políticas que tornam o trânsito mais seguro, elas são mais difíceis de serem implementadas e de terem continuidade. A educação, a mudança de cultura, ela não se dá de uma hora para outra. Nós temos aqui um grande exemplo, dois grandes exemplos de pavimentação de passeio público, que é a Benjamin Barrichello, Cassiano Ricardo, e agora a Rua do Comércio, com a Avenida das Nações, que está padronizando todo o passeio público. Mas não é só a questão da padronização do passeio público. É a mudança de cultura da população que utiliza o veículo automotor, que também tem que estar atento. Porque nós, numa cidade como Ijuí, nós não demoramos mais do que 10 minutos para atravessar a nossa cidade. Nós não temos a necessidade de andarmos a 80 km por hora dentro da nossa cidade. Nós não temos nem vias que suportam uma via expressa, Costa. Isso foi tirado no plano de mobilidade quando os técnicos, os engenheiros, especialistas, pós-doc em transporte, olharam para a cidade e, pô, aonde que nós vamos colocar uma via? Não tem via expressa, não existe via expressa, não tem essa classificação de via no plano de mobilidade do plano diretor do município de Juiz. Isso foi tirado fora. Porque não há condições de nós não termos acesso a lotes lindeiros, que é uma das prerrogativas, para que a via se torne expressa. Então, não há por que nós andarmos nas velocidades que nós temos visto o trânsito nos últimos dias da nossa cidade. Nós não podemos perder vidas para o trânsito. Nós estávamos numa calmaria agora há 2 anos, porque, infelizmente, nós tivemos uma pandemia mundial. Agora parece que voltou tudo ao normal e voltou também as consequências da mistura fatal, que é o álcool e o trânsito. Vidas perdidas não voltam. E as pessoas que ficam, elas têm uma dor infinita. E nós precisamos aqui retomar em Ijuí essa questão do trabalho que foi feito durante os anos de 2009 e 2016 de educação para o trânsito. Desde as séries iniciais até o ensino universitário. Nós tínhamos um projeto, o Em Trânsito, Atitudes Mudam Caminhos, Valdenei, que trabalhava com todas as escolas do ensino médio a questão do trânsito. E no fim do ano, nós fazíamos um grande encontro na Praça da República, com um show de bandas das escolas. E nós fazíamos durante o carnaval, Costinha, lembra? Com voluntários passando nos blocos, antes nos bares, chamando a atenção. E fizemos 4 festas, uma por ano, na Casa Noturna Estação da Mata, que foi um grande colaborador, o Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, os agentes de trânsito, valorosos agentes de trânsito, DETRAN, DENATRAN, uma festa por ano sem álcool. Aonde adolescentes dos grêmios estudantis organizavam essas festas. E nós precisamos retomar essas atividades. Nós precisamos, de uma vez por todas, termos conscientização, termos multiplicadores dessa cultura do trânsito seguro. Muito obrigado, senhores vereadores.
Muito obrigado, vereador Birertal. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite.